Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
I wake up in my younger body, God knows where. Then what?
You'll need to go to my house and find me. Convince me of all of this.
You'll need me as well.
What?
It's going to take the two of us. Side by side at a time when we couldn't be further apart.
You'll have to be patient.
Patience is my strongest suit.
Basically, your body will go to sleep while your mind travels back in time. And as long as you're back there, past and present will continue to coexist.
You really think this will work?
I have faith in him.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Isso aí, Júlio de Filho, finalmente X-Men volta para Bryan Singer.
Sim.
Aquele cara que pode resolver tudo na sua vida. É só dar o benefício de viajar pro passado.
Exatamente. Tiago Siqueira.
Olha, eu senti falta da Rita Lee, do Arnaldo Batista. Não era o filme dos mutantes, pô.
Exatamente. Chaves pegar. Chaves, né?
Chaves.
Rodney Bukemi.
Depois desse filme, eu não sei mais conjugar. Futuro do pretérito, futuro do passado. Não sei mais conjugar, não, velho.
Olha só, vamos falar aqui sobre X-Men. Dias de um Futuro Esquecido, spoilers liberados, vamos revelar tudo sobre o filme, inclusive os plots das HQs e do desenho que passava na TV Colosso. Se você assistiu, pode ouvir de boa, e se você não assistiu, escute por conta e risco, que a gente inclusive vai fazer um resuminho do que já aconteceu de X-Men nas telonas e o que é esse plot Dias de um Futuro Esquecido nas HQs e no desenho animado. Vamos lá, vamos falar sobre...
Jurandir, como eu já viajei no futuro, Jurandir, eu acho que esse podcast vai ter uns 2 horas de duração, Jurandir.
Fala-me, Deus.
Deixa eu ver, voltei, 2 horas de duração. Você vai ter que me explicar muita coisa, Jurandir.
Exatamente, explicaremos muitas coisas sobre X-Men e X-Men Dias de um Futuro Esquecido agora.
Rapadura Cast.
Está ferido.
Quem? Eu?
Vocês rebeldes têm um portal do tempo funcionando?
Pegou o transmissor?
O receptor temporal. Ele o mantém no tempo. O receptor deve levá-lo onde é necessário. Cuidado. Sem ele, vai retornar ao nosso tempo.
Onde exatamente fica isso? Ou será melhor quando?
Anos 90.
Por que lá?
O assassinato.
Nós, rebeldes, temos uma teoria. Se o assassinato dos anos 90 não tivesse ocorrido...
Então esta miséria não teria acontecido? Nenhuma das sentinelas, nenhum dos campos, nenhum dos extermínios.
Como eu disse, é apenas uma teoria.
Finalmente chegou a hora da gente falar sobre X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Olha, é uma realização pra mim, que sou mega fã dos X-Men, mega fã dos filmes, sou fanático pelo desenho. É como adaptar Guerra Civil, sabe? Dias de um Futuro Esquecido, pra mim, tem essa importância, sabe? De ser um arco que eu gosto muito e que eu gostaria de ver no cinema e finalmente chegou a hora.
E que tu só conhece do desenho.
Só conheço o desenho, exatamente. Não conheço dos quadrinhos.
Antes de... Enfim, antes do filme... No dia da estreia do filme, né? Mas antes da hora propriamente dita dele estrear.
Uhum.
Eu publiquei no Facebook, não sei se vocês viram. Ó, pra quem não sabe do que é que se trata o plot de hoje, assiste aqui os dois episódios e tal, do Dias de um... Como é? Dias de um Futuro Passado, né? A tradução é diferente.
Dias de um Futuro Esquecido.
No desenho é Dias de um Futuro Passado.
No desenho de um Futuro Passado. É. No desenho.
É bom que diferencia, né?
Acho que a historinha,
né,
também tem o mesmo título, né?
Tem o mesmo título.
É Days of a Future Past, né?
Isso, é bom que diferencia. A gente fala Days of Future Past pra HQ, Dias de Futuro Passado pro desenho, Dias de Futuro Esquecido pro filme.
Beleza.
Isso. Aí eu só captei lá os vídeos e coloquei, né? Faltando uma hora, assim, pra ir pro cinema, peguei o celular, pô, vou assistir aqui, né? Faz tempo e tal.
Episódiozinho de 27 minutos cada um, né? São dois episódios.
Então, era muito frenético, bicho.
Muito, é verdade. Acontece muito rápido.
Era muito frenético, né? Eles não explicavam nada, assim, a preocupação era zero. Era assim, ó, vamos aqui, passando aqui, vai acontecer isso aqui. Quando o Bishop chega no passado, né? Ele, rapaz, o que é que eu vim fazer aqui mesmo?
Ele tem uma amnésia da missão dele, né?
Amnésia providencial pra durar mais, pra esticar mais a história.
É, se você não assistiu ainda esses dois episódios do desenho, tem um link aqui no post pra você assistir. É muito bacana, porque são três plots, apesar do o cerne ser o mesmo, são três plots totalmente diferentes, né? Assim, tanto da HQ, como do desenho, como do filme, né?
Isso, acho que o Siqueira e o Rod pode falar melhor da HQ, mas no desenho, o, entre aspas, culpado é o Gambit, né?
Exatamente.
Quem viaja no passado é o Bishop. E não dá muito certo também, né?
Ele vem impedir o assassinato do senador Kelly e ele não lembra, porque ele faz a viagem no tempo lá, ele tá no futuro, o futuro todo destruído e tudo mais. Tem outro tipo de sentinelas, né? Os sentinelas bizarros. Que ficam meio que flutuando, assim, brancos, né? Assim, bizarro. Eu tô falando do desenho, né?
E no desenho também tem uma coisa bacana, que eles não mostraram a morte do Wolverine, que ele é uma cena icônica do quadrinho. Isso. Mas você vê o esqueleto do Wolverine lá dentro do...
É verdade.
Do tubo. É. Mostrando que realmente o Wolverine foi morto pro sentinela, só que como a cena era pesada demais pra mostrar no desenho, então...
Deixa eu só situar um negócio aqui, que é o seguinte, existem duas histórias paralelas nisso aí. Tem uma história que foi publicada na década de 80, que foi escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo John Byrne.
Isso.
Né, que é o que é a história, Dias de um Futuro Passado.
Uhum.
Né, essa história em que que eu tô citando é que a Kitty Pryde volta pro passado, a Kitty Pryde do futuro volta pro passado e volta na consciência dela, né, jovem.
Exatamente.
Que é o mesmo plot que tem no filme.
No filme, exatamente.
Né? E nessa história é que o Wolverine morre, que ele é morto por um sentinela. Ele joga uma rajada e fica só o esqueletinho dele lá, de adamantio caído no canto lá. E ele tá com aquelas mechas brancas no cabelo também.
Uhum.
Essa que a gente tá falando do Bishop é que foi
inventada,
feita...
né?
Não, não é que ela foi inventada.
Mas
foi
uma HQ também, né?
Sim, ela foi lançada numa HQ na década de 90,
uhum.
Desenhada acho que pelo Jim Lee, se não me engano,
é,
e a sua patota lá, Rob Liefeld e todo mundo, que traz o Bishop, né? Que o Bishop, ele volta pro passado porque teve alguma coisa que ficou pra trás na história que eu citei anteriormente.
O que o Bishop tinha em mente, o plano do Bishop, era descobrir quem era o traidor nos X-Men que ia levar pra um futuro ainda mais apocalíptico.
Isso.
Isso.
É, o engraçado depois é descobrir quem era esse traidor mesmo. Que a gente só foi descobrir lá na saga do Massacre.
É.
Mas no desenho a gente descobre, né, quem é o traidor, entre aspas, né?
Mas aqui no desenho não havia traidor nenhum. Era a Mística disfarçada do Gambit fazendo a morte, matando Senador Kelly.
Isso.
Mas então vamos organizar. É, a gente já citou três. É, tem o desenho, Dias do Futuro Passado. Desenho da década de 90, não é isso?
Isso.
96, chuto.
Que apresentou X-Men pra uma geração...
Que foi um boom absurdo.
Eu digo até que é mais popular do que os quadrinhos, digo logo aqui.
E lembra também jogo...
Acabou sendo, né?
É um jogo de fliperama muito bom também, lançado na época.
Inclusive, se você gosta dos jogos dos X-Men, a gente fez um 99 Vidas, a gente lá, a turma lá do 99,
opa,
a gente fez um 99 Vidas sobre todos os jogos dos X-Men.
É o único local, inclusive, onde o Ciclope é bom, né?
Exatamente.
Ah, que é isso.
O jogo de luta, PH, com aquela rajada gigante dele.
Exatamente. Tem esse desenho, década de 90. E são duas HQs, como é que é? Explica direitinho.
São duas HQs simples.
É, distintas, são duas HQs em tempos diferentes, em épocas diferentes.
Tá, a primeira então. Fala da primeira especificamente.
A primeira foi na década de 80, né, igual eu falei.
1981,
em que está sendo planejado o assassinato do senador Kelly, que vai criar o Projeto Sentinelas, né, que vai assinar embaixo o Projeto Sentinelas. Né? E tem a da década de 90, que é o Bishop que volta no pro passado para poder pegar esse assassino aí.
Na verdade, não é exatamente um assassino, é um traidor.
Exatamente.
Existe o traidor dos X-Men e vai... E o Bishop, que é um policial, um detetive mutante, ele vai atrás de descobrir quem é esse traidor.
Já existem sentinelas, né?
Isso.
Aparentemente na primeira versão da HQ, os sentinelas foram criados ali, né? Por causa do assassinato do senador, correto?
Não, na verdade, o que o Bishop... Aliás, o que a Kit Pratt queria evitar, além da criação das sentinelas, era a lei de registro mutante, que era o primeiro passo.
No desenho, o Dia de Futuro Esquecido é lá o 11º, 12º episódio. O primeiro episódio já tem sentinela.
A noite das sentinelas, o primeiro episódio.
Exatamente. É. Então, assim, já existe essas sentinelas. O que acarreta depois da morte do senador é a criação de um novo tipo de sentinela, né? Que é uma sentinela central que vai controlar tudo, todas as outras sentinelas.
É uma parada meio Skynet e tal.
Tem até uma parada holocausto, né? Que eles querem prender os mutantes em centros de concentração. Centro de concentração, né?
Desenho, pelo menos o desenho mostra isso, né? Começo do desenho é o Bishop levando Wolverine e não me lembro quem, levando...
Forge.
Levando... ela?
Não, era o Forge.
Ah, é verdade, é o Forge. E depois que ele entrega, né, a missão dele acaba, a sentinela volta com o tempo. É tudo muito rápido no desenho.
No desenho, o que é que eles fazem? Depois, quando o Bishop volta no tempo, ele descobre que o futuro não mudou muita coisa, porque houve uma praga. Aí depois tem um novo arco referente à tal da praga, na qual entra também o Cable no meio.
Ah, é.
É porque o desenho foi o que o desenho fez. Ele misturou essa história dos anos 90, porque o desenho era baseado basicamente nas HQs do Jim Lee e do Chris Claremont dos anos 90.
Foi os caras que popularizaram X-Men, não Siqueira?
Não, na verdade quem popularizou X-Men foi o Chris Claremont e o John Byrne, nos anos 80.
Exatamente. John Byrne e também não podemos esquecer do nosso saudoso Dave Cockrum também, né? Que ele criou o Pássaro Trovejante e tudo mais, que tá no filme novo.
Mas o boom dos X-Men não veio nos anos 90, não?
Não, porque o boom não,
que veio na década de 80. A geração multimídia em volta dos X-Men foi nos anos 90.
Década de 80, Jurandir. Aliás, o Chris Claremont, eu ouso dizer isso, mas eu ouso dizer isso com certo backbone. O Chris Claremont é mais importante para os X-Men do cinema do que o Stan Lee. Muito mais,
sim,
aliás.
Sim, sim.
Até porque dos 7 filmes, 4 foram baseados em histórias do Chris Claremont.
Os 4 X-Men foram baseados, exatamente. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, fazendo jabá, hein?
Legal.
X-Men 2 foi baseado em Deus Ama, o Homem Mata, que é uma puta do HQ.
Puta, essa é muito foda.
Certo? X-Men 3 teve a Saga da Fênix como uma das suas... um dos seus DNAs. Uma das duas histórias, a outra foi a história da Cura, que foi feita pelo Joss Whedon. Wolverine Imortal foi baseado na HQ Eu, Wolverine, que o Chris Claremont fez em colaboração com o Frank Miller. E agora, o X-Men Dias do Futuro Esquecido é baseado nominalmente em uma história do Chris Claremont.
Vamos aqui falar dos filmes, tá?
E sim.
A gente teve, inicialmente, a trilogia, né? X-Men, o filme 2000, X-Men 2, 2003 e X-Men, o confronto final em 2006, encerrando a franquia X-Men nos cinemas. O 3 com as suas ressalvas, né? Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram, e ficou aquele negócio. Mas X-Men 1 e 2 foram extremamente importantes pra cultura pop que a gente viu seguir pela próxima década, né? X-Men 1 e 2.
Eu ouso dizer que se não fosse o sucesso relativo do X-Men, o filme, o primeiro, no caso, nós não teríamos essa onda de quadrinho no cinema que nós estamos tendo hoje.
Volto com o relator.
Eu acho que é por aí.
Era uma decadência, né? Tava vendo uma decadência, o próprio Superman, enfim. Tudo quanto é que era não, filme de herói... Então,
desculpa, teve o Blade antes ali,
né? Teve o Blade, mas ele mesmo já se sabotou rapidinho, né?
Não, a questão do Blade é o seguinte...
É o Blade, isso, eu queria falar.
Pois é, o Blade, apesar de ser um personagem de quadrinhos, ninguém sabia que ele existia.
E ele não tem o peso quadrinho mesmo, sabe, Juras? Revistinha. Olha, você tá aqui pra ler o Blade. Diferente de X-Men, diferente de Homem-Aranha e tudo mais, né? E aí o X-Men, Bryan Singer, diz assim, macho, ó, tem uns tostão aqui sobrando, a gente precisa fazer um filme, senão eu perco os direitos. E aí tá aí, cara, ó, tem um dinheirinho aí, faz o que tu conseguir. E, porra, deram pouco dinheiro.
Pouco tempo.
Pouco tempo, boa. E pro filme que mais deveria ter dinheiro pelo tanto de super-heróis que tem dentro dele, né?
Tanto é que o Homem de Gelo ia aparecer mais. Então, como não tinha orçamento pra fazer o Homem de Gelo mesmo, colocaram o Bob só na ponta. Tanto é que o filme ia ter o Fera. E, gente, não tem orçamento pra fazer o Fera, não, ó. Beleza, então vamos transformar a Jean Grey em médica. Pronto, tá aí, resolvido. Teve que ser feita uma série de gambiarras pra se adaptar. E o pior foi a própria sabotagem do setor de marketing da Fox. É, quando o X-Men, o primeiro trailer saiu de X-Men, tava todo mundo louco. Trailer de X-Men, galera, vai sair, vai sair. Quando a gente viu, o Ciclope não tava atirando a rajada dele. Mas isso só apareceu a luzinha, mas só apareceu a rajada saindo. Isso porque quando o trailer foi levado pelo pessoal do marketing da Fox...
Tava completo.
Não, pra aprovação, o pessoal que cuidava da aprovação do MPAA, eles achavam que a rajada estava atingindo a cabeça do Ciclope, não saindo da cabeça dele.
Caraca.
Aí mandaram cortar.
Genial, genial. E aí o Bryan Singer, nessas gambiarrinhas, vamos dizer, nesses jeitinhos, entregou um filme muito honesto, um filme nota 7, que pra época... Putz, que bom que foi esse nota 7, né? O 7, naquela época, era um 10, se a gente pensar bem. E ainda mais em todas as circunstâncias geradas em torno da produção, era mais do que um 10, se a gente pensar bem.
Eu coloco o X-Men 1 e X-Men 2 como 2-10, cara. Eu acho espetaculares, acho filmes divertidos. Não,
concordo.
Os atores estão encaixados perfeitamente. Pô, Wolverine ali, a inclusão do Hugh Jackman ali, de trans... É foda, é o nascimento de um baita personagem nos cinemas, né, cara?
Aliás, que cagada foi o Hugh Jackman, cara.
Exatamente,
foi.
Que cagada. Eu assisti no cinema, eu assisti X-Men 1 só no cinema 12 vezes.
Nossa.
Só no cinema.
É uma realização de sonho, né, cara? Imagina, cara, você ver os seus heróis favoritos assim chegando no cinema, sabe?
É tipo Homem-Aranha, né, cara? Querendo ver um filme dos X-Men, cara, querendo ver o Wolverine no cinema, cara.
Não, é tipo o Homem-Aranha, que é o herói favorito de todo mundo, inclusive o meu, assim. A quantidade de vezes que eu vi no cinema o Homem-Aranha foi sacanagem, entendeu?
Mas não é por nada, não, mas eu lembro muito bem, no cinema... Jurandir, sim, São Luís, Jurandir. Rapaz,
1.500 saudoso. Pessoas.
Lotada, zoada, calor. Mas quando apareceu o Wolverine, eu me caguei todo, meu amigo.
Lutando ali no Vale Tudo ali?
Isso, exatamente. Nossa, velho. E outro, era um cara que ele... O Hugh Jackman, o Siqueira falou muito bem, né? Ele era...
Totalmente.
Foi uma cagada. Foi uma cagada. E também o Wolverine do cinema foi um pouco de liberdade poética, né? Se você pensar bem, porque eles tinham que condensar quase que uns 3-4 problemas de personagem naquele Wolverine do primeiro filme. Isso. E como não tinha muito dinheiro pra estar colocando líder pra todo lado, né? O Wolverine é um sidekick, né, cara? É um sidekick que tem vias de protagonista. E no X-Men ele teve que tomar as vias de protagonista, sobretudo porque o Ciclope era um bosta, né, no primeiro filme.
Não, olha, o Wolverine nos quadrinhos é basicamente aquele guitarrista místico que fica no fundo da... tocando guitarra.
É o Slash, mano. Ela é
tipo, eu diria Guns baterista. Ele é o... Eu diria baterista.
Não, eu considero o Wolverine um Slash, porque ele tem cara de coadjuvante, mas quando ele aparece, meu filho, quando ele vai fazer aquele solo de guitarra, ele chama a atenção toda, sabe?
E a síndrome de Lancelote dele teve que ficar de fora, né, no filme. Esse negócio de aparecer, aí some um tempinho. No filme, realmente, ele teve que tomar as rédeas. Muita gente achou ruim, disse que tinha que ser um baixinho carrancudo, mas, meu irmão, quando apareceu o Hugh Jackman, adeus, contar. Adeus, críticos, adeus, meu irmão, é pra sempre.
Bye, haters! Sem contar um pequeno detalhe, né, gente? Eles colocaram no Wolverine um papel central de ser aquele cara que é através dos olhos dele que nós conhecemos toda a situação. É o novato que chega e você entende o que tá acontecendo. Nós...
Esse é o cara estranho, pô.
Pois é, o Wolverine representa a gente dentro da narrativa.
Não só isso, né, Siqueira? Não só na trilogia, é tanto que o único que ganhou filme solo foi ele, né? Então, assim, mostra o quanto o pessoal gostou do personagem, quanto o Hugh Jackman encaixou no personagem, tanto que podiam substituir qualquer um, menos o Wolverine ali, né? É tanto que no X-Men Primeira Classe, a gente vê que eles mudaram tudo, menos o Wolverine, né? O Wolverine tinha que ser o Hugh Jackman porque não podia ser outro ali, né?
Tem que contar outro detalhe, né, Juras? O Wolverine é um personagem tão forte e o Hugh Jackman ficou tão bem no filme que os dois sobreviveram a X-Men Origins Wolverine.
Exatamente, exatamente.
Que não é fácil.
Mas o filme foi bem financeiramente, né? Então até faz sentido ele continuar. Mas foi interessante porque a gente teve esse X-Men, o filme em 2000. O X-Men 2, que é um baita filme até hoje, você assistiu o X-Men 2, é um filmaço.
Eu diria até que o X-Men 2 é um Wolverine 1.
De importância, sim,
é. É, porque é um Wolverine mais importante e moda foca 100%, né, cara?
É, o Wolverine rasgando, assim,
solto,
né? Soltaram ele da coleira e falaram, vai, mata a criança.
E o Hugh Jackman já começou a crescer, né? Já tinha crescido meio Hugh Jackman, né?
É, cresceu tanto na largura quanto no personagem, né? Porque o cara ficou bombadaço nesse
momento. A relação dele com o William Stryker e a química que ele tinha com o Brian Cox em cenas curtas, cara. Você via tanta coisa acontecendo entre aqueles dois atores em tão pouco tempo. Era muito bacana de ver. E ter o Wolverine sendo forçado a ter um papel de liderança. Porque no primeiro ele tinha, sim, a sua importância, mas ele não era líder de equipe. Aqui ele foi forçado a virar líder de equipe.
É, ele teve que... Ele acabou assumindo a liderança porque por causa da invasão na mansão, né?
Isso. Exatamente. Tem aquela cena antológica do Noturno.
E de novo, essa história do segundo foi baseada numa história do Claremont, né, Tiagão?
Deus ama, o homem mata. Aliás, leiam, pelo amor de Deus.
Leiam, é uma graphic Marvel, tá, galera? Isso deve ser um pouquinho difícil de achar.
Aí teve o X-Men, o confronto final, né? O X-Men 3, em 2006, que começou a explodir na cabeça de todo mundo, porque naquela sala de guerra, né? Como é conhecida?
Sala de perigo.
No desenho ele fala sala de guerra. Aqui eu digo que é sala de guerra porque tem no desenho. É assim que foi, assim que dublaram. Inclusive, se estão usando os mesmos dubladores nos três filmes, os mesmos dubladores do desenho, então é porque o desenho tem importância. Tu vê como foi importante esse desenho, né? De colocar.
Porque não dá pra usar os dubladores do quadrinho, né, Júlio?
É, e também o Wolverine, o Wolverine tem a voz do Isaac Parr David, do Capitão Haddock, do Tintin. Isso. E o Professor Xavier tem a voz do Chaka de Virgem.
Exatamente.
Parabéns.
No começo do X-Men 3 tem lá o time tentando lutar e o Wolverine arrancando a cabeça de uma sentinela. A gente, caralho, sentinelas no X-Men 3. Não, mas foi só
foi só falar de perigo. Na verdade, essa cena foi uma referência muito clara a Dias de Futuro Esquecido.
Mas aí acabou não acontecendo, não aparece as sentinelas e a gente tem aquele monte de mutantes, né? Apesar de eu gostar do filme, achar que o Brett Ratner ele faz um trabalho bacana, não é mais o Bryan Singer dirigindo, mas o roteiro foi muito complicado, né? Então acabou não funcionando, né?
Tem suas ressalvas, porque como o Bryan Singer havia abandonado o barco, né, cara? Eles não tinham um diretor. Então, faltando, tipo assim, 10 meses pra começar tudo, não tinha diretor, não tinha roteiro, nem nada. Então,
na verdade, o Brad Ratner
salvou um pouco a pátria, né?
Na verdade, existia um diretor.
É, que também pulou fora.
Pois é, que era o Matthew Vaughn.
É.
O Matthew Vaughn tinha sido contratado pra fazer o filme. É, já tinha trabalhado no começo, já tinha tentado fazer alguma coisa de pré-produção. E, em cima da risca, saiu do barco.
Pra voltar depois no X-Men Primeira Classe, né?
Pois é.
Aí fechou ali a trilogia, a gente, putz, peraí, não vai existir mais franquia X-Men nos cinemas, acabou a trilogia.
Apesar de dois ganchos no final do X-Men...
Como todo filme de quadrinho, né? Todo filme de quadrinho sempre deixa gancho, mesmo que não vá ter sequência, sempre tem um gancho. E a gente teve os filmes solos, né, do Wolverine, né? O
primeiro filme solo,
né? O X-Men Origins, Wolverine. Que acabou não funcionando na crítica, apesar de eu achar um filme divertido, né? Eu gosto. Foi bacana,
horrível.
Foi bacana conhecer a origem. Não, assim, foi bacana conhecer um pouco da origem do Wolverine.
Mas só presta a jaqueta do Wolverine.
Eu acho foda aquela cena da moto que ele joga, ele é lançado pro helicóptero, eu acho bacana.
Jurandito, assim. Eu ia gostar tanto dos quadrinhos dos anos 90, cara.
Né?
ia gostar pra caralho mesmo, porque mas, é tudo massa velho demais.
É não, sim, é só... Contar,
olha, por favor, alguém me explique a relevância daquela luta do Wolverine com o Blob.
Não, pra quê?
Colocar o Blob no cinema, porque não tinha colocado nenhum dos outros três filmes.
Alguém me explica a relevância do Gambit no filme.
Não tem, até porque o ator do Friday Night Lights não ajudou muito, né?
É o Taylor Kitsch, né? É.
Ele nem fala francês, cara.
Nem o Shane Tatum, né, que vai fazer o Gambit no Apocalipse aí, né, no X-Men Apocalipse.
Ah, mas pelo menos pode falar um pouquinho de francês, né, velho?
Olha, alguém...
Cherry, né? Tem que falar o Cherry.
É, com certeza.
Alguém me explica aquela cena dele com a Silver Fox, e a Silver Fox, a Raposa Prateada, falando... Do Trickster, do Trapaceiro, da origem do nome do Wolverine. Alguém me explica aquilo ali. E alguém me explica a bala desmemorializadora.
É, tem muita coisa bizarra nesse filme, é fato. Mas como eu gosto do Wolverine, eu acho que é um filme nota 6 ali, tranquilo, dá pra assistir de boa.
Ô, Juras, mais uma coisa que eu gostei do filme, cara, eu vi sem os efeitos especiais, cara.
Todo mundo viu.
Vazou, né, o filme vazou antes.
E foi muito bom, cara.
O legal foi o pessoal correndo pra dizer, não, esse não é o filme finalizado, isso não tá tudo pronto. Quando a gente foi ver, 90% do filme tava lá já.
É. Aí, isso foi em 2009, o filme acabou levando uma surra da crítica, mas funcionando em bilheteria. Mas aí a Fox decidiu, olha, os direitos ainda são nossos, né, dos X-Men, a gente pode fazer o que a gente quiser. Vamos recomeçar?
Ela tinha anunciado, se eu não me engano, um do Magneto, que foi cancelado.
Foi cancelado, exatamente.
Ela não queria perder alguns personagens, tipo o Wolverine e o Magneto. Como o filme do Wolverine não deu muito certo, então ela teve que correr pra pelo menos anunciar um X-Men, fazer um pouco na carreira, porque ela tava há 2 anos de vencer o contrato e X-Men voltar pra onde ele merecia estar até hoje.
Exatamente. Aí, olha, o filme do Magneto se juntou com outro plot e acabou se transformando no X-Men Primeira Classe, né, em 2011.
Que é um puta filme.
Que é um filmaço.
Bryce Singer voltou como produtor, também trabalhou um pouquinho no roteiro. Agora, Bryce Singer, eu voltei, agora é pra ficar.
E o Matt Fogg, né?
Matt Fogg, exatamente, que tinha negado.
Anteriormente, o X-Men 3, né? O Last Stand.
Pois é, e o Matt Fogg trouxe com ele a Jane Goldman, que trabalha geralmente nos scripts dele.
Isso.
Ele trouxe com a gente, sei lá, Lawrence.
Mas o trio...
Azul.
O trio, Matthew Vaughn, Jane Goldman e Bryan Singer conseguiram fazer um roteiro muito do bacana, cara.
Sim, não, sim. É um filme extremamente divertido, tem muita ação e teve a introdução... Não, a gente não teve o filme solo do Magneto, mas teve uma puta de uma introdução no Magneto e um puta ator interpretando o Magneto, né?
É, o ator é espetacular, mas também é um curta, né? Tem praticamente um curta do Magneto no começo do filme.
O que é bom, né?
Aliás, muito bom mesmo. A escalação do McAvoy e do Fassbender, cara, foi algo de gênio ali.
Foi um acerto, assim, é difícil ter esses acertos, né? E quando tem...
E esse cara entendeu o Magneto.
É, entendeu. Acho que até o McAvoy, ele entendeu o Xavier, sabe?
Até porque, se você notar, o Xavier no X-Men 1, 2 e 3, ele já tava estabelecido como líder,
Já era experiente, né?
Já era experiente, ele já era um pensador. Agora você chega e vê o McAvoy. O Xavier com 24 anos de idade, virando uma serva, cara.
Isso.
E cabeludo.
E cabeludo.
E andando, né?
E andando ainda por cima, né, velho?
É bacana porque a gente, quando a gente pega essas adaptações e a gente vê personagens já experientes, a gente, putz, ele já deve ter passado por muita coisa, né? Essa foi a chance da gente ver por que que o Xavier e o Magneto dos 3 filmes anteriores se transformaram naquilo que eles se transformaram. Então, a gente viu o começo ali no X-Men Primeira Classe. Então, como reboot, recomeço da franquia, funcionou perfeitamente, porque o Primeira Classe tinha cara disso. Olha, esquece os filmes anteriores. O foco é esse agora. É uma nova franquia, novos personagens, novos atores, e é isso. Só que o fato de ter colocado Wolverine pra fazer uma pontinha de 5 segundos, mandando fuck off lá, deu uma liga assim, opa, a Fox não quer abandonar totalmente esse legado que ela criou com os X-Men, né? Até porque teve o Wolverine Origins antes, e ela já estava em pré-produção do Wolverine Imortal, que ia sair 2 anos depois, né?
Aí é que tá, Juras. Não foi só o Hugh Jackman que voltou. A Rebecca Romijn, que já, na época já não era mais Stamos.
Isso.
Também voltou fazendo a Mística mais velha.
A Mística mais velha, exatamente.
Sim. Pois é, numa jogada genial, não só da Mística, mas também dos cineastas.
Deixou uma semente, né? Ele disse assim, olha, a gente não esqueceu o passado não, né?
Uhum. Mas tem uma coisa também muito boa, né? Porque, vocês lembram, com certeza, do apelo dos fãs em ter alguma coisa de Wolverine no First Class, né?
Sim. Uhum.
O que é interessante porque a Fox meio que pensava assim, o filme do Wolverine não foi isso tudo, vou acabar fazendo outro filme do Wolverine porque, de uma forma ou de outra, quer seja bom, quer não seja muito bom, atrai público, mas Wolverine não mais X-Men. E aí os fãs, começou uma zoada internacional pra, não, X-Men não é X-Men sem Wolverine, não importa se é no passado, presente, no futuro, onde seja, colocam 5 segundos de Wolverine e começam a resolver a cagada do terceiro filme, né?
Já vende o filme.
Exatamente. Aí a gente teve em 2013 Wolverine Imortal, que teve...
Que esse sim é uma sequência direta de X-Men 3.
Exatamente. A gente vê a continuação do X-Men 3, o que mostra que a Fox não estava abandonando totalmente os seus 3 filmes anteriores, né? Porque mostra a cena, inclusive a Jean Grey, ela participando, e participando mesmo, né, do filme, aparece a atriz, né?
O Exu sem luz, cara.
Como fantasma lá e tudo mais. Mas foi bem bacana, foi muito bacana. E eles esquecem um pouquinho o Wolverine Origins, né? Esquecem.
Eles dão uma luzinha.
Que relação... leve.
Pois é, em relação ao Wolverine Origins, colocando o Wolverine quando tá meio grog, lembrando da Silver Fox, da Kayla. Mas, fora isso, o filme é completamente ignorado. Tanto é que o nome do filme é The Wolverine.
Exatamente. E aqui, ganhou o nome Wolverine Imortal. Inclusive, que a gente fez um Rapadura Cast, que é um filme nota 7, divertido, que as pessoas não entenderam o meu 10. Que eu dei 10, pirei com a cena final. Eu falei, não, esse filme merece 3 pontos só pela cena final. Isso, eu tinha dado 7 pro filme. Essa matemática não funciona tanto, logicamente, né? Mas, enfim,
Wolverine foi isso. Wolverine Imortal teria sido um filme muito melhor, não fosse aquele terceiro ato ridículo.
Nossa, exatamente, aquele samurai ali que matou
o filme, viu? O filme via bem, é. Tava ótimo, vai.
Não, em nenhum momento ele ficou ótimo. Ele só vinha bem
e vinha bacaninha, ficou bacaninha. Japão e tudo, tava bacaninha. Inclusive as lutas.
Tá legal, o conflito dele, o começo do conflito dele com o Shinjen, né?
Isso.
Ele conhecendo a Mariko e tudo mais.
Aí...
Até o próprio visual, né, cara? Até aquela primeira parte também dele na floresta, ele cabeludão, assim, tal.
O Hugh Jackman forte para caralho.
Kill, fantástica no filme.
No final do Wolverine Imortal, nós vemos o Wolverine, nos créditos, no caso, né? E essa cena foi de pirar, de explodir a cabeça, porque já estava anunciado, a gente sabia que ia ser o Dia de um Futuro Esquecido, o próximo filme da franquia X-Men. Mas o jeito que foi apresentado de ressuscitando Xavier e Magneto na cena pós-créditos, o Wolverine...
Não, sensacional.
Parando assim.
Aquilo ali foi de deixar o cérebro grudado no teto do cinema.
Inclusive, algumas pessoas entenderam errado, né? Me lembra isso, Kieran. Na cena pós-créditos do Wolverine Imortal, ele tá com garras de osso, confere?
Confere.
Sim.
Aí as pessoas, caraca, como assim ele perdeu as garras de adamante? Não perdeu. É tanto que o Magneto consegue parar ele, né?
Ele não perdeu o adamante completamente, né?
O esqueleto de adamante tá lá. O problema é que as garras foram amputadas.
Foram amputadas lá quando ele tava lutando contra o Samurai de Prata, né? E aí, quando ele perdeu as garras ali, as de osso que fazem parte do DNA deles, né?
Do esqueleto dele.
Do esqueleto DNA dele, exatamente. Aí, o que aconteceu? Algumas pessoas já não entenderam aquela cena ali. Pá, se passa no futuro, no presente, e mostra lá que foram 2 anos depois, entendeu? Inclusive, as pessoas se perguntam, no X-Men Dias do Futuro Esquecido, por que o Wolverine do futuro está com as garras de adamantium? E, pela lógica, dá pra entender que o Magneto resolveu isso, né?
Aham. Uhum. Até porque o Magneto diz em X-Men 2 que a única pessoa, além dele, que consegue controlar adamantium, era o Stryker. Então, o Magneto consegue controlar adamantium. Então, seria relativamente fácil pra ele reforjar as garras do Wolverine.
Exatamente. E aí, 2014, a gente está pronto para falar sobre X-Men Dias de um Futuro Esquecido.
How did you lose them? The treatment for my spine affects my DNA. You sacrificed your power so you could walk. What do you know about it?
I've lost my fair share.
Huh. Dry your eyes, Eric. It doesn't justify what you've done.
You've no idea what I've done.
I know that you took the things that mean the most to me.
Well, maybe you should have fought harder for them.
If you want to fight, Eric, I will give you a fight!
Let him come.
You abandoned me! You took her away and you abandoned me!
Angel. Azazel. Emma. Banshee. We were supposed to protect them! Eric, where were you, Charles? You abandoned us all.
Dez,
né?
Calma, gente, calma.
Calma.
Primeiro, Brian Singer volta. Eu ouso dizer que o que é o Peter Jackson pra Terra-média é o Brian Singer pros mutantes.
Boa. Excelente comparação.
Sabe?
Excelente
é o cara que entende o universo e sabe o que fazer.
Ninguém entendeu os X-Men como o Brian Singer. Acho que nem os criadores do X-Men entenderam o X-Men como o Brian Singer entendeu.
Cara. Exatamente.
Até porque, Jurandir Filho, enquanto o Peter Jackson é um hobbit, o Brian Singer é membro de uma minoria excluída.
Exatamente.
O Brian Singer, ele entende tão bem os X-Men, talvez por ele ser gay?
Por ele ter preconceito durante a vida toda, né?
Exatamente, os mutantes sofreram preconceito, sofrem até hoje no universo todo dos X-Men, os mutantes. Essa caça incessante, né, do governo, das autoridades, da sociedade, querendo controlar, querendo banir, não querendo dar direitos pros mutantes por eles serem mutantes, né?
Diferentes.
E ele, apesar de a gente não considerar o ser gay, não é ser mutante, né? Mas é diferente do que a sociedade prega, né?
Foi uma minoria, né, que a sociedade julgava como perigosa, né? Se a gente pensar em anos 70, anos 80. Ganha seu espaço, ganha sua, não vou dizer relevância, já dizendo, mas ganha a moral dentro da sociedade.
Sim.
E confunde-se muito com uma metáfora dos X-Men.
Que isso vale não só
para
mutantes gays, como negros, como próprios judeus na época do nazismo, cara,
se a gente pensar nos Orlocks, a gente tem os sem teto, a gente tem os pobres, enfim.
Exatamente. O discurso dos X-Men é muito maior do que só um filme de mutantes, né? Ele tem, tem um background muito grande. O Bryan Singer trouxe dois filmes ótimos, né? O X-Men 1 e X-Men 2, já que o terceiro ele não dirigiu. É, e ele entendeu essa pegada, né, PH? Você percebe que é tanto que tem a parte dos registros dos mutantes, né? Tem todo aquele negócio todo.
Mas de uma forma, eu vou dizer bem entre aspas, mas de uma forma mais tranquila. Não tão exposta como no terceiro filme.
Isso.
Obviamente de uma pessoa que não entendeu essa parada do cadastro, entendeu? Da cura, enfim. É muito exposto no terceiro filme. A sutileza no primeiro e no segundo filme é que é interessante. E essa sutileza o Bryan Singer, como ninguém sabe levar pro cinema, com relação a X-Men. E aí a gente volta um pouco sem esse discurso, né, no
Dia de Futuro Esquecido.
Ele deixa um pouquinho o discurso de lado e vamos nos focar num problema nosso.
Não fosse a questão do preconceito, não fosse essa questão do subtexto que tem no filme, o Bryan Singer nunca teria conseguido recrutar o Ian McKellen nem o Patrick Stewart.
Exatamente.
Mas por que, Siqueira?
O Patrick Stewart já estava saindo de uma franquia e ele estava recebendo... tentando se lançar no mercado de novo, tinha saído de Star Trek. Ele chegava, perguntava pros diretores, dizia: olha, você é um ótimo ator e tudo, mas por que eu vou querer o Capitão Picard do Jornada das Estrelas no meu filme?
É porque é muito caricato, né?
É um personagem muito forte. Você sai de uma franquia, você passa 10 anos interpretando o personagem, você acaba ficando meio marcado.
Verdade.
Certo? E isso era uma coisa arriscada pro Patrick Stewart passar de novo. Entendeu? E o Ian McKellen também, ele não se via fazendo um filme pipocão.
Quem diria, né? Quem diria, né, cara? O cara foi o Magneto, os X-Men e o Gandalf só.
E se orgulha por isso.
É proud.
Muito, muito mesmo.
E não só isso, os dois são muito amigos, né? O Patrick Stewart e o Ian McKellen, né? Inclusive fazem peça de teatro juntos, né?
Essa amizade se fortaleceu justamente no set de X-Men.
Uhum. Ian McKellen, assumidamente gay, inclusive... O Patrick Stewart, aliás, ao contrário, o Ian McKellen casou o Patrick Stewart, né?
Foi.
Uhum. Não, como é que é? Se ordenou
pra celebrar o casamento do Patrick Stewart com uma cantora de jazz.
Isso. Eles são muito amigos, inclusive é muito fácil você encontrar fotos por aí, deles dois bebendo por aí, viajando pelo mundo, porque eles fazem peças de teatro, eles têm muitos projetos juntos, têm livros juntos. Então, assim, eles são muito amigos e a gente vê um pouco dessa sinergia boa nos sets. Mas uma coisa bacana do Bryan Singer é que ele decidiu, olha só... Não tem. A gente sabe que a nossa cronologia tá muito bagunçada. Vamos tentar consertar essa parada toda. Não vamos jogar fora tudo que nós criamos lá atrás, porque isso aqui é o nosso legado, cara. No legado
vamos organizar.
X-Men. Vamos tentar organizar a casa, sabe? E ele, quando veio com essa proposta, e quando começaram a sair as fotos. Primeiro, quando saiu a foto de todo o elenco dos X-Men. O elenco inteiro do X-Men Primeira Classe e o elenco inteiro dos dois X-Men anteriores, da trilogia anterior, a gente, caralho, como é que esse cara vai organizar isso tudo, bicho?
E outra, o material de divulgação já era um estouro mental, né, cara? Porque
30 posters.
E os posters era sempre o no passado e no presente, né, dividido... Isso. Entre a metade da face de um jeito, metade da face de outro, nossa, velho, isso aqui vai ser muito bom, vai ser muito ruim.
Aquele X também, né, aquele
X.
Com X no rosto, que dentro era o personagem antigo, fora era o personagem novo.
Agora sim, fiquei com aquele medinho, meu irmão.
Muita gente,
né? Muita gente.
Vai ter a síndrome X-Men 3, né, PH, que era muito mutante ali, né?
Exatamente, e pior de tudo, Jurandir, a gente já tinha dado errado com muito mutante. Agora imagina com Viagem no Tempo, que já é, por origem, já dá errado, tá errado. Usou Viagem no Tempo, já tá errado. A confusão já tá plantada, né? Mas aí, deu certo, Siqueira, enfim.
Foi uma saída boa, né?
Pois é, e a coisa, até agora, ninguém tinha usado esses elementos mais esdrúxulos dos X-Men. Viagem no Tempo, alienígenas, etc. Ninguém tinha utilizado. O Bryan Singer não tinha utilizado, o Matt Vogel não utilizou, o Gavin Rouge não utilizou nos X-Men. O James Mangold utilizou no Wolverine. Parecia que é uma coisa que não ia ser usada, até porque não combinava com o estilo mais pé no chão que o Bryan Singer tinha firmado.
Sim,
exatamente.
E aí veio o Dias de Futuro Esquecido e jogou isso pro lado e disse: olha, vamos fazer mesmo um filme surtado.
E a gente tava vindo com a franquia,
Não vamos considerar ainda o Dias do Futuro, tá? Mas a gente tava vindo com uma franquia cheia de problema de cronologia, né, cara? Que era
difícil amarrar. Frostes,
É uma franquia desconexa, digamos assim.
Tanto por quê? Porque o X-Men Primeira Classe, ele veio com o objetivo de recomeçar. Então tinha o Emma Frost lá na trilogia, tinha o Emma Frost lá no Primeira Classe. Aí o Trask do Dias do Futuro Esquecido era diferente do Trask do X-Men Confronto Final. E eles começaram a mudar tudo, né? Tava tudo muito diferente porque o Primeira Classe veio com essa pegada. Até que o plot do Dias do Futuro Esquecido, de ter viagem no tempo, já dava abertura pra dizer assim, olha, se tem viagem no tempo, existem linhas temporais, né?
Uhum. Então, se você pensar bem, o First Class, ele perde a condição de reboot,
sim,
né? E ele é quase um abre-alas pro verdadeiro reboot, que é o Dias do Futuro Esquecido, né?
Exatamente. E aí, assistimos X-Men, Dias do Futuro Esquecido, todos aqui no cinema.
Nu, eu fiquei nu na metade pro fim do filme.
Vocês viram?
Ui!
Ô, Rod, tu viu em 3D?
Vi em 3D.
E tu, Siqueira, tu viu em 3D?
É, depois eu vi em 3D.
E aí?
Olha!
Só porque as pessoas sempre perguntam, e aí, vale a pena vir em 3D?
Honestamente, não vale o dinheirinho a mais, não, sabe? Não é que o 3D esteja ruim. Quantos
salários mínimos você ganha?
Pois é, não é que o 3D esteja ruim ou prejudique o filme, como o Godzilla prejudicou se você não foi ver em IMAX.
Aham. Uhum.
Mas não acrescenta nada.
Tu acha também, Rod? Ou tu teve...
É, eu achei que não valeu a pena, não, cara. Né? Gastar dinheiro à toa pra uma sessão mais cara, não fez... Não acrescentou nem tirou, sabe?
Entendi.
Se eu tivesse visto em 2D, ia ser do mesmo jeito.
Entendi. E aí, o que é que a gente pode falar? Mudança de plot do arco, né?
Agora sim,
é a Kitty Pryde lá que manda o Wolverine pro passado, a consciência.
Eu não sei o que é X-Men, eu nunca vi. Pra mim, a Kitty Pryde é a mulher que atravessava as paredes com careca.
Eu também.
E agora ela manda o cara. Como é que é isso aí? Como é que é isso aí?
É aí que tá, ninguém explicou. Nos quadrinhos, quem faz
isso? Você tem que saber esse
aqui. Não, aí é que tá. Nos quadrinhos, quem faz esse papel é a Rachel Grey, que é a filha do Ciclope com a Jean Grey. Sim. O problema é que o Ciclope e a Jean Grey tinham morrido.
Isso.
Então, pra não criar um personagem a mais, nem colocar um personagem do nada, eles inventaram uma mutação secundária pra Kitty Pryde e pronto, tá aí.
Se bem que ela no futuro ali, ela tá do mesmo jeitinho do passado, né?
Se você pensar que a Emma Frost
tem o poder... Pode ser outra mutação também.
Não, se você pensar que a Emma Frost tem o poder de telepatia e se transformar em diamante, a Kitty Pryde pode ter o poder de atravessar paredes e fazer mentes atravessarem a barreira do tempo.
É, a mutação, ela sofre uma evolução, né?
Isso.
Tanto que nos quadrinhos, o Fera, ele tá mais bestial ainda do que a gente conheceu nos quadrinhos. Então, a mutação nos mutantes, ela sofre uma evolução. Então, ela tem, tipo, uma segunda mutação.
É o que se chama de mutação secundária.
Exatamente. Entendeu? Então, pode ser que no futuro a Kitty Pryde teve uma segunda mutação. Uma mutação secundária no poder dela. Além de atravessar as paredes, ela tem esse lance de transportar a consciência pro, sei lá, pro futuro, pro presente, pro passado. Não sei.
Pergunto isso porque já ouvi comentários assim, nada a ver, essa mulher aí, tal. Pode, não pode? Tranquilo, né?
Olha, pode. Podia ter sido um pouquinho melhor explicado, né? Mas...
Claro, né? Será que se explicasse não cagava, mano? É melhor deixar assim, não?
Ah, eles não me consultaram. Foi,
tá no futuro ali, todo mundo tem outras habilidades no futuro ali.
Não, agora.
Então vamos explicar outra galerinha ali do começo, vamos explicar também? Porque pronto. Tem uma galera aí que também pode não
tá
ter pego,
né? Pariu, que cena inicial espetacular, meu irmão.
Mutantes sendo mutantes, parabéns.
Chegou ao nível da cena espetacular de X-Men 2 ali, aquele começo. Nossa. Do noturno ali, sabe?
Que cena foda. Tem que ser dirigido pelo Bryce Singer.
Equipe, Rodney, equipe lutando junto, sabe?
É isso. Não, aí. Foda.
E
sensacional. Juras, tem nada pra falar dessa primeira cena.
Olha, novamente, um teleportador roubando a cena, né? Dessa vez
Blink.
A Blink, né?
Aham. Com o poder dela de jogar portais. Pô, alguém aqui lembrou de portal o jogo?
Por favor, né?
Totalmente, principalmente quando ela acelera. Ela joga um portal embaixo e outro em cima.
E olha. O PH, e isso é tão espetacular porque ela tem um domínio tão grande do poder dela, que ela consegue inclusive fazer não só os amigos, os parceiros dela conseguirem dar um plus nos seus golpes, como os próprios inimigos. Quando uma sentinela vai dar um tiro, ela faz um portal, o tiro entrar e sair em outro lugar e acertar um outro sentinela, sabe? Isso é muito foda, cara.
E o que eu gostei muito da Blink é que beleza, era extremamente complicado o que ela tava fazendo.
Uhum.
Mas em determinados momentos, ela parava pra pensar. Nem que fosse por um segundinho, ela olhava assim a situação. Uma atuação muito boa, cara. É dedo de Bryan Singer, de diretor mesmo, dizer... Isso. Minha filha, antes de fazer a marmota, olha um pouquinho pro lado, assim, sabe? E ela olhava assim e tal, e... Resolve, pronto.
Inteligentíssima a personagem, né? Sim, os golpes e tudo. E uma coisa bacana também foi a gente ver as novas sentinelas, né? As sentinelas do futuro ali, né?
Em tese seriam os Nimrods. Mas colocar um termo como Nimrod dentro do filme ia ficar meio esquisito. Então colocaram como um sentinela Mark 10 ou coisa parecida.
Ou Siqueira.
Tá tranquilo.
Essas não, sentinelas que tu falou aí, elas são parecidas com a do desenho?
Aquelas são brancas? Nimrods. É, aqueles. São meio rosa. Meio rosa, meio brancas.
É um branco arroseado, né?
É porque do filme parece que eles têm um poder de absorver o golpe, né? E
se adaptar.
E aprender isso. E tudo.
Na verdade, Júrias, no filme ia ter uma subplot do Professor Xavier, Magneto e do Homem de Gelo resgatando a vampira, e foi do DNA da vampira que os sentinelas conseguiram essa habilidade de copiar as outras habilidades.
Uhum. Mas eles cortaram a participação da vampira no filme, né?
Não, eles cortaram essa cena todinha, a cena foi filmada, provavelmente sofreu pós-produção, mas não foi colocado no filme por conta de ritmo.
Não, o próprio Bryan Singer falou, né, porque que eles cortaram esse plot da vampira, e ela só faz uma participaçãozinha no final, olhando pra câmera, assim, no final. Assim.
Pois é, só pra
okay. Mas vem cá, quem era aquela galera que tava no começo ali? Blink?
Pronto, Blink. Bishop, que aliás Bishop. É o Omar Sy, quem assistiu é Intocável e sabe que o Omar Sy é foda.
Exatamente. Isso, boa. Apesar de não ter sido, né, não ter pedido muito da atuação dele, mas bacana também.
É um baita personagem, né, de absorver na arma dele não só na arma, mas nele mesmo, né? A energia. Não,
ele absorve e transfere pra arma.
Isso, aí ele consegue atirar.
Então. É não só pra arma, né? Ele transfere pra onde ele quiser.
Pois isso, é, só que pra arma é mais. Sabe,
pra arma é mais foda, né?
Quem mais?
É Mancha Solar, que entra mudo sacalado, que é brasileiro.
Que na verdade é um brasileiro. É, o personagem ele é brasileiro.
É. Roberto da Costa.
Quem é Mancha Solar?
É o de Fogo.
Roberto da Costa.
Ah, o de Fogo, tá.
Ah, o de Fogo é ele.
Uhum. E legal, outro, ele não legal. É caucasiano, não, ele é negro.
Não, mas ali ele tava caucasiano.
É, na verdade ali ele tava amarelo, né? Porque tava fogo ali.
Eles trocaram de lugar, ele pegou de
tocha humana.
Tinha que ser brasileiro mesmo fazendo churrascão, né?
Isso.
Vai lá.
E pra entrar, ele sai calado, né? Devia estar ouvindo pagodão.
É, quem mais?
Homem de Gelo.
Homem de Gelo,
que é o mesmo o Bob Drake lá da trilogia, né?
Não, e é engraçado, porque na trilogia, no X-Men 3, o Bob tinha um rolo com a Kitty Pryde.
Isso.
E no filme você vê os dois de mãos dadas.
Exatamente.
No futuro apocalíptico. Você vê
mal os dois ele sabe que é Ellen Page nem Coach.
Bom, tem o Colossus, que também é meio que entra mudo e sai calado, mas tem umas cenas de ação muito bacanas.
Tem o Apache também, né?
O Apache, o pássaro trovejante.
Depende do ponto de vista.
E que luta pra caramba, né? Ele vai com tudo pra cima do Sentinel, né?
Ele é meio que um Wolverine índio, saca?
Aham. Uhum.
E é só isso que eu queria dizer. A gente citou um monte de mutante aqui. E o Bret Hart, né, fez aquela bosta daquele terceiro filme com cenas com menos mutante ainda. Ele não fez cena de ação tão legal
quanto. Na verdade, ele fez com mais mutantes ainda, só que não fez legal. Tinha um mutante que engordava e emagrecia.
Então. E aí temos, né, o que não é a organização do jogo de equipe.
Muito
mutante
bom.
4-3-3, 3-5-2, mudando formação tática todo tempo. Cara, cena intocável, intocável.
E olha, não precisa explicar o que esses mutantes estavam fazendo lá. Era estado de guerra, eles estavam lá como equipe de batalha. Pronto.
Sim. E eles estavam testando a tecnologia que eles iriam utilizar ali, né?
Não, na verdade, a tecnologia estava funcionando. Quando o Xavier e a equipe principal chegaram e explicaram, olha, a gente está fazendo isso, isso e isso, a gente está utilizando o quê? Quando os sentinelas chegam, a Kit transfere a consciência do bicho para a versão mais nova dele, ele avisa que os sentinelas vão atacar 2, 3, uma semana depois, então eles pegam lá e capam o gato.
Exatamente.
Antes dos sentinelas atacarem. E aproveita o conhecimento que o bicho tinha acumulado nas experiências no futuro.
E tinha só um problema, né? Porque a Kitty Pryde só conseguia mandar há pouquíssimo tempo no passado, né?
Pois é.
Ela só conseguia...
Semanas, não, assim, né?
Ela só conseguia 2, 3 dias, uma semana, um mês no máximo. Porque senão
o pessoal desintegrava tudo aí.
Não, a questão é que ninguém tinha uma mente que aguentava isso.
Isso.
Um corpo também que aguentasse, né?
A não ser o motherfucker do Wolverine, né? Que consegue se apanhar e se regenerar ao mesmo tempo, né?
Uhum.
E aí que funciona esse plot, né? Por que eles vão mandar o Wolverine pro passado, né? Porque é o único que consegue aguentar, né?
Sem contar que tem outro detalhe, Juras. É, o Magneto e o Xavier fizeram as contas, mais ou menos, que os dois estavam trabalhando juntos porque, enfim, o mundo acabou, então...
Isso. Era o que tinha pra hoje.
Era o que tinha pra hoje.
É melhor a gente juntar, vamos ficar juntinho, né?
Não, nenhum do desejo dos dois conseguiu se concretizar, né? Nem o Magneto conseguiu a soberania que ele queria, nem o Xavier que a convivência... É, no Paz e Amor.
Né? Uhum. Então, os dois tiveram que se juntar. E, aliás, os dois são amigos, eles têm pontos de vista diferentes, mas são amigos.
Sim, e o Magneto é um terrorista, né, meu amigo?
Pois é, mas eles não deixam de ser amigos.
Sim, mas como eles tiveram uma criação juntos, né, eles se conheceram desde o passado, que a gente viu lá na primeira classe e tudo mais, eles têm uma relação entre eles e por causa da convivência do passado dos anos, dos arcos que aconteceram entre eles, né, isso tem uma ligação entre eles dois, né?
Pois é, e tem outro detalhe. O Magneto e o Xavier chegaram à conclusão, olha, se a gente quiser impedir esse futuro, a gente tem que impedir o assassinato do Bolivar Trask, que era o industrial que estava capitaneando a criação dos Sentinelas.
Exatamente.
Lá nos anos 70, lá em 1973. O assassinato ocorreu pela Mística, então teria que ser alguém que estava vivo em 73. O Magneto não podia ir, o Xavier não podia ir. Quem que estava vivo em 73 que podia ir?
Wolverine.
Ferramenterine.
Pois é, e novamente o Wolverine foi assumir o papel dos nossos olhos em dois mundos. Porque ele caiu de paraquedas ali, assim como a gente não sabia o que estava acontecendo no futuro nem acontecendo no passado. A gente foi aprender o que estava acontecendo nesses dois tempos através do olhar do Wolverine.
Exatamente. Aí depois que a gente terminou de assistir o filme, começou a chuva de discussões sobre... Ah, mas... Existe um furo ali, mas isso não aconteceu. Ah, como é que o corpo do Xavier, no futuro, ele existe lá? E se no X-Men 3 ele explodiu? E aí, o que é que aconteceu, sabe? Só que quando a gente fala de viagem no tempo...
Abre precedente pra muita coisa.
Abre precedente pra linhas temporais diferentes. A gente pode, inclusive, concluir que aquele futuro, os personagens estavam daquele jeito, porque eles já sabiam que no futuro eles iriam viajar no tempo e iria dar certo o que eles estavam querendo fazer.
Então. Não, porque aí seria outra linha temporal diferente. O que aconteceu realmente foi o seguinte, Juras. Existe uma linha temporal formada pela trilogia clássica, certo?
Uhum.
Trilogia clássica, Wolverine 1, Wolverine 2.
Pelo First Class.
Isso. Existe em outra do First Class.
Isso.
A fusão foi feita através daí. A linha temporal do First Class, ela é formada do First Class e agora por Dias de Futuro Esquecido.
É tanto que a linha temporal anterior, o Ciclope morre. Nessa, ele não morre, né?
Pois é, na nova linha temporal, o Ciclope não morre. Ciclope, Jean Grey, é o futuro comercial de margarina, cara. Deu tudo certo no futuro novo, nessa linha temporal nova.
É o que a gente pensa.
Pois é. Bom, mas de todo modo, o que é que aconteceu? Pro Wolverine, ele viveu tudo. Ele viveu X-Men 3. X-Men 3 ainda vale na cronologia do Wolverine, certo?
Vale. Inclusive, tem uns flashbacks malucos na cabeça dele.
Até por causa da consciência dele, lá, né? Que viajou, né?
Exatamente. E o pessoal esquece que, lá no final assim, de X-Men 3, o Magneto foi visto começando a recuperar os poderes dele, certo? Aquela tal da cura era paraguaia. E o Professor Xavier reencarnou em outro corpo, certo? Pode ser que aquele corpo também tivesse problemas de mobilidade e como ele tem o poder de ilusão, então ele fez todo mundo enxergar ele com o visual antigo.
Caraca, que viagem, mano. o Professor Xavier é o Org, é isso?
Tá, mas ele tem um poder tão grande, o Xavier, que ele consegue se projetar, cara. Na cabeça das pessoas?
Não, sim, tudo
a
bem.
Mística, a gente vê na Mística ali, o Xavier não consegue ficar na frente dela ali, né?
Não, ele projeta a consciência dele lá naquela...
E era o Xavierzinho, viu?
Era o Xavierzinho, o Xaveco.
Isso.
Era o Xaveco.
Imagina no futuro, esse poder deve estar foda para caralho.
Por isso, olha, ele ia ficar no corpo, ninguém reconhecer ele, ou ia projetar a imagem dele pra todo mundo ver. Ah, o Xavier ali, ó.
Imagina a conversa dele com a Feiticeira Escarlate, né? Deve ser uma confusão, cara.
Bom, vamos chegar na Feiticeira Escarlate depois. Bom, Wolverine volta pros anos 70 e tem a ingrata missão de convencer todo mundo que ele veio do futuro.
Exatamente. O Xavier bebaço.
Deprimido.
O Fera ainda humano conseguindo controlar seus poderes, né? Meu Hulk, ele, né? O Fera não, Hulk.
A questão é a seguinte. O que é que aconteceu? Anos 70, certo? Passaram 10 anos entre a primeira classe e esse filme. Só que nesses 10 anos aconteceu uma coisinha chamada Guerra do Vietnã.
Exatamente.
E todos os jovens foram e jovens adultos foram cooptados, foram recrutados pra lutar na guerra.
Inclusive um setor especial dos mutantes, né?
Pois é, na verdade, que eu entendi foi que no era momento.
Mais misturado. Eu acho que depois que perdeu a guerra, eles tentaram resolver alguma coisa com os mutantes, né? Foi isso
pois
que
é, eu entendi, eles, né? Eles notaram que tinha. Que esses caras tinham poderes, habilidades especiais. E olha, vamos juntar esse pessoal aqui e ver o que a gente pode fazer com eles. Não. Entendeu? E uma unidade, aliás, que estava sendo comandada
pelo Strike, né?
Pelo Striker.
O Striker que faz o projeto Adamante no Wolverine, né?
Projeto e... Arma X.
Inclusive, quando o Wolverine volta para o passado, a gente vê o Wolverine com garrinhas de osso. Porque ele não tinha participado ainda do projeto, né?
Pois é, projeto Arma X. É, o Wolverine, em Origens, esse passa nos anos 80. Uhum. Então, uns 7 a 10 anos antes desse filme. Antes do período onde o filme se passa. Bom, por conta da Guerra do Vietnã, o Xavier perdeu os alunos, perdeu os professores, o Xavier perdeu as pernas, no que a gente viu na primeira classe, perdeu o Magneto, perdeu a Mística.
Xavier perdeu.
Perdeu.
Perdeu o Playboy.
Perdeu. Pois é, e estava na fossa. Então o Fera, utilizando aquele soro que ele tinha começado a construir na primeira classe, refinou, conseguiu fazer com que esse soro segurasse a mutação dele e ele só se transformasse em fera realmente em momentos de estresse. E também conseguiu curar as pernas do Xavier às custas da mutação dele.
Exatamente. Ele tem essa cura da movimentação das pernas, mas isso faz com que o seu poder suma, né?
Isso.
É um inibe pra, o poder.
Pois é. E pra quem acha que isso é... Isso não tá nos quadrinhos! Isso não tá no desenho! Buá! Sabe? Pra quem acha isso, lembre-se lá do desenho na segunda temporada, quando o Xavier e o Magneto vão até na Terra Selvagem, o Xavier recupera as pernas, só que perde a telepatia.
Exatamente. Lembrei agora.
Isso também tem no quadrinho, mas é década de 80, Claremont e John Byrne.
Olha só, então não é um plot inventado, né, meu Deus? Ah, vamos fazer pra ser conveniente. Não
agora, existe, né? O que foi inventado foi a porque se você vê todas as cenas do Xavier quando ele tá tomando soro, parece um viciado em heroína. Parece que você tá vendo aquela cena de outra volta em Pulp Fiction.
A gente tá nos anos 70 ali, né, meu filho?
Então ali... Pois é, a referência faz todo sentido.
Década da heroína, né, meu amigo?
A referência faz todo sentido. Até porque é uma droga que o Xavier toma pra se alienar dos problemas que ele tem que resolver. Se alienar de si mesmo.
Exatamente. Isso é muito mais profundo do que propriamente só, não, vamos inibir o meu poder e dar uma movimentação pras pernas, né?
Aliás, eu queria uma salva de palmas pro James McAvoy. Que puta que pariu, ele está foda nesse filme.
Tá muito bem, né? Tá muito
o arco bem. Do Xavier que ele passa, o Xavier é o protagonista do filme, apesar do Wolverine ser o Nossos Olhos. O Xavier que tem o arco principal no filme. O arco de crescimento do filme é do Xavier, o Wolverine tá lá como observador.
Exatamente, eu também gostei muito da atuação. Sensacional.
Inclusive é um ponto que eu curto muito, cara, que não é um Wolverine 7, né? O filme, finalmente, né?
Uh-huh. O Wolverine tem o maior tempo de tela?
Sim,
tem.
Agora... E até porque... Continua sendo o Wolverine,
uma da Wolverine saco Jackson. Cheio, né? É, tenha paciência comigo no passado, olha, paciência não é dos meus fortes.
É, isso aí. É até um Wolverine mais Wolverine dos quadrinhos, se a gente pensar bem, né? O carrancudo, chato, enfim.
Isso.
Mas também divertido em alguns determinados momentos, mas o filme não é dele. O filme tem ele, e ele é muito importante pro filme, imprescindível. Porém, o filme é do Xavier, cara.
Uhum. Aliás, o filme é do Xavier, do Magneto. É um filme de equipe,
realmente certeza. Funciona. Com certeza. Que quem leva o Magneto nessa leva, o Fassbender no caso, é o próprio Xavier. É o desenrolar parte 100% dele, né? Uhum. A gente vê, inclusive ele insere o Mercúrio na história, né?
Aliás, antes da gente falar do Mercúrio, que aliás, o Mercúrio merece um capítulo à parte.
Como merece.
Pois é. O Magneto, naquele discurso que ele deu botando o Xavier no lugar dele, caralho! Aquele discurso que ele diz, olha, você abandonou a gente.
Dentro do avião.
Ah, dentro do avião, que inclusive quase o avião cai ali, né?
Isso. É, você que abandonou a gente.
É tanto que ele calou a boca, o Xavier, né, cara? Ele calou a boca ali, né?
Sim, sim. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Novamente, Wolverine retratado dentro do avião, cagando de medo de avião, né?
Duro.
Todos os filmes em que ele aparece,
todo mundo tava sem cinto, menos ele.
O mais recente, o X-Men Imortal, né? O Wolverine Imortal aparece ele lá no avião, morrendo de medo, né? Mas é uma coisa interessante que o... A gente vai falar aqui do Magneto. O Magneto tava preso. E numa prisão de segurança máxima.
No Pentágono.
E preso porque ele tava sendo acusado de ter matado o JFK.
Quando, na verdade...
ele tava tentando salvar, né?
porque o JFK é um amigo mutante.
Olha, exatamente. Cara, o cinema aplaudiu nessa hora.
Genial, genial. Americano não se dá mais, não dá um ponto sem nó.
Não dá, cara, não dá. Os caras são foda. Os caras... Muito bom, cara, isso. E ele tava tentando salvar, né? Ele tava tentando desviar a bala, né? E...
Isso.
Pois é, e pra quem tava se perguntando do destino dos mutantes de primeira classe, a gente viu o Destrutor vivo, ele tava lutando na guerra no Vietnã e escapou graças à ajuda da Mística.
É isso.
É, a Angel foi morta, assim como o Azazel, o Banshee, foram todos mortos pelo Trask.
E mostra lá o obituário deles e tal.
Pois é, e aliás, uma coisa que eu gostei muito foi ver que a transformação da Raven em Mística, que iria acontecer nesse filme...
Isso.
Ela foi motivada não por ela se transformar numa fanática ou coisa parecida, mas por conta...
Foi por um ideal, né?
Foi por conta da perda dos colegas.
Sim, sim. Ela aliou o ideal com a parte sentimental e...
Foi um trauma. Você vê...
Deu fotos, né?
Pois é, você vê as perdas que a Mística sofreu, que a Raven sofreu, ela perdeu o contato com o irmão, ela perdeu o Magneto que tava preso, ela perdeu... Os amigos que foram mortos... Pô, qualquer um endoidava.
Exatamente. Até ela falou, ó... Não tinha ninguém aqui, gente. Eu tinha que fazer isso.
Aí aparece um anão filha da puta... Que veio lá de Westeros... Pra zoar a parada, né? Pra construir sentinelas... Esse vagabundo...
Ai, gente... Na verdade, o Joffrey, ele altera a realidade. E era o Joffrey que tava manipulando o Tyrion. Vocês não entenderam.
Não, o Joffrey nunca seria tão inteligente assim. Agora
é o Joffrey Scalarte, eu sei o que.
Agora, honestamente, o Peter Dinklage, que tá foda no filme também.
Muito bom.
Tá. E o bigode dele é muito grosso.
Bolivar Trask.
O Bolivar Trask, ele tem um discurso muito sedutor. Ele tem um discurso de ódio muito sedutor. E o discurso não é exatamente de ódio. Ele diz, olha, eu admiro os mutantes.
E ele é bem sóbrio falando o ódio dele, né?
Pois é, pra mim, eles são aquilo que pode unir a humanidade numa causa em comum. Destruí-los.
Isso, é. E outra, ele não tinha até então provas suficientes do poder de destruição dos mutantes, né? Até que teve aquela cena toda que foi filmada e tudo mais. Inclusive, o Bryan Singer fazendo questão de mostrar imagens de câmeras antigas, né?
Sim. Super 8.
Super 8, exatamente.
Imagens de noticiários da época. Cara, eu gostei muito daquilo ali.
Só, Siqueira, antes dessa cena, a gente tem que falar do resgate do Magneto, né? Porque aí a gente vê a introdução, meu amigo, do Mercúrio, que é um personagem foda para caralho. Tudo que você viu de flash na mídia, em TV, em cinema, o que foi, ele colocou no bolso em 5 minutos.
Olha, nós, fãs de quadrinhos, podemos... Eu dou o direito de alguns fãs reclamarem... Mimimimimi, esse não é o Mercúrio do Cidu, que eu cresci lendo nos quadrinhos, ele não é reclamão, babaca, mimimi. Mas o personagem do Mercúrio que a gente vê no cinema é muito bacana.
É muito
bacana, mas era um menino ainda, né, velho?
Exatamente, cara.
Não tinha Mercúrio, descoberto que ele era pai. Só um menino.
Ele vai chegar lá.
Ele vai ser o personagem chato pra caralho que a gente conhece nos quadrinhos.
E o bacana foi o Wolverine falando, olha... Tem um cara aí que ele pode ajudar a gente.
Eu conheço um moleque aí, ele tá mais novinho, mas ele vai poder ajudar a gente.
E ele chega lá e tá jogando ping-pong ele contra ele mesmo.
E depois jogando Pong ele contra ele mesmo.
Exatamente, muito bom. Então assim, a gente vê a introdução do Mercúrio, que até então era um personagem rápido, né? Não tinha nada mais do que isso. Até que a gente vê o exemplo do quão poderoso é o Mercúrio, né?
E que sequência fenomenal.
Que cena... Espetacular.
Espera aí, vamos com calma. Houve uma construção que levou àquela cena.
Isso.
Primeiro a apresentação do personagem, depois o personagem entrando lá no Pentágono, sendo babaca.
Vibrando.
Sensacional também.
Vibrando, sendo babaca com o guarda lá, pregando o pobre do guarda lá em Silver Tate. E roubando a roupa dele.
Muito foda aquilo.
Entrando pra resgatar o Magneto e com o bilhete lá. Olha o vidro. Aí vibrando lá pra quebrar a jaula do Magneto de vidro. Depois, resgatando o Magneto. Ei, o que tu fez, cara? O que tu fez? Ei, o que tu fez? Depois, aquele detalhe sensacional. Olha, primeiro aí, olha. Segura aí. O que você tá fazendo? Olha, tô segurando aqui tua cabeça pra não ter fratura...
Pra não deslocar o pescoço.
Exatamente. Aí, Magneto.
Calma.
É a primeira vez que a gente vê o Magneto.
Fragilizado, né?
Fragilizado. Puxaram o tapete do Magneto bonito ali. Último detalhe, o Mercúrio dizendo, ei, o que que tu faz? Tu controla metal, né? Minha mãe conhecia um cara que fazia isso.
Bingo. Sensacional. Isso aí pra mim, cara, eu bati palma. Eu aplaudi.
Quem é?
Porque o Mercúrio é filho do Magneto.
rapaz!
Não sabia não, gente.
Eu soube lá no cast do Capitão América, o Siqueira falou, né, Siqueira? Que o Maximoff, né?
É, o Pietro Maximoff. Só que aqui mudaram o nome pra Peter Maximoff pra diferenciar do Vingadores.
Mas aqui eles podem dizer que é filho do Magneto.
Aqui eles podem dizer que é filho do Magneto. E olha, o detalhe, que o pessoal que tava lá, que é civil, diz, olha, o que isso tem a ver? Mas quem é fã? Caralho!
Muito eu bom.
Eu virei, cara.
E a cena, meu amigo? E a cena? Que sequência?
Aquela cena.
Puta, olha, que pariu.
O Brian Singer tinha dito que tinha...
Zack Snyder chorou.
O Brian Singer disse que tinha filmado uma cena desse jeito. Mostrou um set todo iluminado, porque quanto mais frames você coloca em cena, mais luz você tem que ter.
Uhum.
E um set lotado de luz e botou lá o Evan Peters pra correr, né?
Cara, se ele não tivesse lá, naquele momento ali, estavam todos mortos já, né?
Menos Wolverine.
Menos Wolverine, né? Porque os tiros estavam certeiros, né? Ia acertar na cabeça, no peito ali, de todos ali. Só que esse Mercúrio, que cena espetacular. Ele fica tudo em câmera lenta. No começo eu não entendi, eu pensava que era um casamento da velocidade do poder do Mercúrio com alguma coisa do Xavier, sabe?
Uhum. Muita gente pensou, porque o Xavier meio que tocou nele, né?
Exatamente.
Tava sem poder.
Exatamente. Então... Não é super velocidade mesmo. Vale lembrar que o poder dele é descrito como super velocidade infinita. Ele só não usa porque senão desintegra.
No filme, porque nos quadrinhos ele é bem
mais lento. Mas ele deixou em câmera lenta e ainda assim ele tava rápido na câmera lenta, cara.
Acho que ele ia esquecendo as balas, mano.
Exatamente.
Com o dedinho
ele afasta as balas assim.
Ele ia esquecendo. Ih, rapaz, tá chegando perto. Foi lá e deu um jeito.
Ele deixa tudo, a ação toda em câmera lenta.
Ele só não deixou uma coisa em câmera lenta.
A música dele, né?
Eu acho que ele deve ter acelerado aquele walkman dele pra...
1000%. Ah,
com certeza. Pra compensar
sua velocidade. Agora, o visual do Mercúrio, todo mundo zoou quando viu pela primeira vez.
Cabelinho dele, né?
Não só o cabelinho, o visual inteiro. Todo mundo zoou um pouquinho quando viu o visual parado. Agora, no filme funciona muito bem. Ele tem um visual meio Kraftwerk, com uma inspiração musical de Pink Floyd, que funciona muito bem. É um visual dos 70 mesmo. É um visual que vocês acharia que um moleque que hoje seria hipster usaria nos anos 70.
Olha, Mercúrio do Aaron Taylor, do universo Vingadores, vai ter que suar muita camisa pra fazer bastante, algo melhor do que esse Mercúrio. E eu digo, mas se depender desse atorzinho fuleiro que é esse Aaron Taylor, sei não, viu?
Ah, e outra coisa. O Mercúrio apareceu no final, quando o Magneto tá fazendo a sua grande saída do armário, entre aspas, né? Para o mundo todo, mostra a mãe do Mercúrio olhando para a televisão horrorizada.
É ele!
Porque olha, o Magneto pode ter esse discurso de homo superior, os mutantes são superiores, mas eu acho que quando o cabo tá na necessidade, né? Né?
Sim.
É, dá um de Ross, né? Vai querer. Não, de Wallace, né? Do Big Bang Theory. Você gosta de mágica? Aí começa a mexer com os metais lá.
Mas olha, se você for pensar bem, o Mercúrio tinha uns 17 anos ali, 17, 18 no máximo, certo? E o filme se passa 10 anos depois de Primeira Classe. Aliás, 11 anos depois. Então, a bimbada que ele deu lá na Senhora Maximoff aconteceu uns 7 anos antes de Primeira Classe, quando o Magneto ainda não sabia que ele era parte de uma raça.
Ô Siqueira, algumas pessoas questionaram por que o Mercúrio não ficou junto com os X-Men.
Olha,
pra fazer a missão toda.
Eles achavam que ia ser um negócio simples. Ele ia chegar lá, falar com a Mística e resolveu.
É, impediu o assassinato do Bolivar Trask, né?
Isso. Uhum. E pronto. Eles achavam que não ia ser necessário o Mercúrio. Ainda mais, tu imagina aguentar o Pietro num avião por 6 horas.
Uhum.
O moleque agitado do jeito que ele é, né?
Pois é. Não ia ser muito fácil não, sabe?
É imperativo, né?
É, ué. Não teve um desenvolvimento do plot, dos motivos do Trask. Mas a gente viu nos arquivos dele que tem alguma coisa. Ele e a filhinha dele ali, né?
Não. A gente vê aquela foto ali, foi dele, ele curando uma pessoa. Ele sendo um empresário, gente boa, um empresário industrial que cura as pessoas. Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Por que o Peter Dinklage foi escalado? Por que eles não colocaram um empresário bonitão, um cara ariano, por exemplo? Lembra do seguinte... Trask é anagrama pra Stark.
Exatamente.
Trask, Stark, mesmas palavras, mesma palavra, só que com as letras trocadas. Se eles colocassem um ator um pouco mais Robert Downey Jr., não ia funcionar, cara. O pessoal ia dizer, o que é que o Tony Stark fazendo aí? Porque o Tony Stark é do mal. Então eles tinham que colocar um ator que diferenciasse o personagem do Robert Downey Jr.
Inclusive que trouxesse um pouco de desconfiança, né? Assim, de, o que é que esse anão... quer com esse projeto, né? Pra todo mundo desacreditar, né?
Até porque o Trask, como anão, ele passou por... Deve ter passado, sofrido preconceito, deve Sim. ter... Ou seja, dá uma camada mais profunda ao personagem.
Dramatiza um pouco mais.
Dramatiza mais.
O próprio símbolo que a gente vê lá das indústrias, né? As indústrias Trask. Uhum. Esse parece, Siqueira, um esquema parecido quase que nazista, sabe?
É.
O T lá, você vê de um pouco de longe, você parece a suástica, sabe?
E juro, não é só isso não. Se você pega a cena inicial que mostra o futuro, apocalíptico,
uhum.
você vê que aquilo é uma mistura de Exterminador do Futuro 1 com os campos de Auschwitz.
Caraca, muito Exterminador do Futuro 1. Inclusive, o Erinaldo que tava assistindo com a gente lá, quando eu vi assim, caraca, olha aí, cara, Exterminador do Futuro 1. Idêntico, cara, idêntico.
E, aliás, como esse mundo da cultura pop dá voltas, né? Porque X-Men Dias de Futuro Esquecido foi referência pro James Cameron criar o futuro apocalíptico e o Exterminador do Futuro 1. A HQ foi referência pro filme e o filme foi referência pro filme no qual é baseado a HQ.
Legal, cara. Muito bom isso. E aí a gente vê a introdução das sentinelas do passado, né?
Isso.
Que tem um pouquinho de semelhança com as sentinelas que a gente conhece, né? O desenho das sentinelas. Mas o comportamento é um pouquinho diferente, né? Elas não são tão grandes como as sentinelas aparentavam ser, por exemplo, nos desenhos, né? Que são gigantescas as sentinelas, né?
Olha, o design tinha que ser diferente. Novamente, e sem querer bater na mesma tecla, mas batendo. Se você olhar o design básico das sentinelas dos quadrinhos, elas são muito parecidas com as armaduras do Homem de Ferro, inclusive com um símbolo no centro e tudo. Eles tinham que diferenciar, por isso não podia pegar o design do Sentinelas, o design do Sentinelas dos quadrinhos e colocar lá.
Uhum.
Tinha que ter uma diferenciação realmente. Por isso você não vai ver um negócio 100% igual, mas que você vai ver algumas semelhanças no design. As sentinelas do passado são pouco usadas. A forma que o Magneto consegue sequestrar essas sentinelas é do caralho.
Muito bom, colocando ferro, né, nas entranhas delas, né?
Isso, e basicamente sabotando os circuitos de comando delas.
E mostrando puta do poder dele, né, cara? O cara em cima do trem e tirando os trilhos do trem e enfiando nas sentinelas, cara. Muito foda. E a gente vai pro clímax do filme, que é o momento não vai ter Copa do Magneto, né? Não vai ter Copa nessa
porra. Podia fazer isso aqui no Brasil.
Aí, né, tá arrancando o estádio do chão pra cercar o momento lá que as sentinelas estavam sendo apresentadas,
na
né?
Casa Branca. Aliás, o presente dos Estados Unidos agora ganhou um estádio de presente.
Exatamente. E aí, o que, é que vocês acharam desse clímax final aí? Magneto, inclusive com um capacetinho, né?
Uhum. Show de bola, achei muito bom, cara.
Olha, primeiro, as motivações do Magneto para ele ter se virado contra a Mística fazem todo o sentido do mundo pro personagem. O Magneto é um cara pragmático. Se ele puder resolver a situação rápido, ele resolve. A Mística é o problema? Ótimo, por mais que eu goste dela, eu vou matar. Pronto. Nisso, ele acabou exacerbando a situação, entregou o DNA da Mística de presente pro Trask, que era o que ele precisava para criar sentinelas no futuro.
Isso.
E, basicamente, fudeu tudo. Então ele, olha, pronto, fudi tudo, então vou arrumar a solução que eu tenho. Matar todo mundo.
Quando o presidente, ele entra naquele cofre quase, né? Aquela parada secreta lá do... O bunker, né? O Magneto arranca o bunker do chão, né? E tá lá todo mundo, né? Inclusive a Mística tá dentro lá também, né?
Tá. E é interessante que, olha, a primeira coisa que fizeram foi tirar o Wolverine de cena no clímax.
Exatamente. Magneto lá controlou, né, o poder dele e colocou uns metais, né, enfiados nele e jogou ele pra longe. Clássico desenho animado, né? De chutar pra longe, né?
Pois é, tinha que tirar o Wolverine de cena, porque o fio da batalha tinha que ser realmente Wolverine, Xavier, Magneto e Mística.
Sim.
É porque a gente fica o tempo todo torcendo pro Wolverine agora ter a chance de matar o Magneto, né? Porque ele não tá com metal.
Não então só o Magneto, mas o Stryker também, né?
Também, né? E você fica assim, poxa, vai ter um embate dos dois no final e o Wolverine finalmente vai poder matar o Magneto e não vai ter mais merda nenhuma. E a solução foi muito bem conduzida. De tirar o Wolverine de campo e focar só nos três mesmo.
Ficou até porque o Wolverine já tinha cumprido o papel dele, que era colocar o Xavier no tempo certo. O papel do Wolverine já tinha sido cumprido.
Mas uma coisa que eu gostei muito desse filme é que ele fez questão de dar destaque pra todo mundo, né? Você vê que a Mística tem muito destaque. Não é por nada que a Jennifer Lawrence é uma das principais atrizes de Hollywood, né? Ela tinha que ter um destaque grande mesmo.
O Fera tem destaque.
O próprio Bolivar Trask, ele tem seu destaque. Assim, todo mundo... O Xavier tem seu destaque. Então, o Magneto tem seu destaque.
todo mundo tem seu destaque. Então parece que é um filme de um grande filme de equipe mesmo, sabe? Porque todo mundo tem seu destaque lá e sua importância na trama, né? O fato de tirar o Wolverine foi realmente muito importante pra gente ver o desenvolvimento e o próprio Magneto, né? O próprio Xavier mudando a cabeça da Mística, né, cara?
Aí é que tá,
ela ia matando, né, ali.
Quando o Xavier lê a mente do Wolverine, ele também descobre todas as merdas que estão no futuro.
Ah.
Não só o que tinha acontecido no futuro dos dias do futuro esquecido, mas o que aconteceu em X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 e antes, porque alguém deve ter contado pro Xavier toda a merda que aconteceu. Exatamente. Alguém deve ter contado pro Wolverine toda a merda que aconteceu até o momento dele chegar na equipe.
É exatamente, Siqueira, essa cena é espetacular, né, cara, do Wolverine... Quando o Xavier coloca o dedo na cabeça do Wolverine e ele vê o que aconteceu com o Wolverine, ele fala assim, não, eu não quero esse seu sofrimento, né?
Eu não quero esse seu futuro.
Eu não quero esse seu futuro. Ele fala assim, não, mas veja você, né? Veja o que acontece contigo. Aí ele entende
outro detalhe bacana, sabe qual é, Júlio? E eu vou citar De Volta para o Futuro duas vezes aqui, certo? No De Volta para o Futuro, o Marty começa numa linha temporal. Uma linha temporal onde o pai dele tá fudido, onde a vida dele é uma bosta, fora a Jennifer, e ele volta pro passado. No passado ele faz as alterações ali no tempo, e quando ele chega, o pai dele agora é um escritor fodão, e a família dele é rica. E a única linha temporal que ele lembra é a linha temporal original, ele não lembra do que tinha acontecido nessa linha temporal alternativa, certo? O que ele lembra é só o que aconteceu na linha temporal original, ele não tem as memórias novas. Outro detalhe, quando o Marty vai de volta para o futuro, ele deixa uma carta pro Doc. Uma carta mostrando que o Doc ia ser assassinado pelos terroristas Sirius lá naquela época. E o Doc, ao ler essa carta, ele trapaceia e muda o futuro. É sobrevivendo ao ataque dos Sirius. Aliás, dos Líbios. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. O Wolverine voltou pro passado pra evitar uma merda. Deixou um spoiler pro Xavier. Quando ele voltou pro futuro, o futuro já tava com a linha temporal totalmente alterada. A linha temporal com o céu de margarina. Ele encontrou o mentor dele, que era o Xavier. E os dois conversaram e o Xavier lembrou a ele que ele tinha recebido essas informações dele. Então ele pôde trapacear.
Exatamente.
Ou seja, o segmento da viagem temporal aqui foi basicamente igual ao dia de Volta para o Futuro.
E é uma coisa interessante porque esse clímax a gente vê a Mística indo embora, né? Ela não sendo capturada, o Magneto indo embora também.
Isso.
E os mutantes não ficando como bonzinhos, né? Mas abrindo possibilidade para o diálogo, né? Que nem todo mutante é ruim, né?
Exatamente. E juras? Com esse desfecho...
Dá a possibilidade de o Magneto, do Xavier abrir sua escola e etc, etc, né?
Não só isso, Júlio. Imagina o seguinte. A gente sabe que aquele futuro chegou naquele ponto, entendeu? A gente sabe que vai chegar no comercial de margarina. Certo? Mas tudo que aconteceu até aquele ponto é um mistério pra gente.
Exatamente,
Ou seja, você pode colocar os mutantes dos anos 80, no meio da histeria da AIDS, talvez fazendo até uma referência ao vírus legado, quem sabe? Porque a gente viu que eles estão usando elementos históricos pra compor as histórias até aqui. A gente teve a crise dos mísseis cubanos em X-Men Primeira Classe. A gente teve o assassinato do JFK em Vietnã, agora em X-Men Dias do Futuro Esquecido.
Isso.
No 3 pode ser utilizado, no próximo filme da franquia, pode ser utilizado muito bem a histeria da AIDS, se utilizando como pano de fundo o vírus legado.
O que é esse vírus? E é dessa forma que a Fox nunca perderá a X-Men.
Mas que vírus é esse?
Tem um arco no desenho dos X-Men, no qual o Apocalipse cria um vírus para exterminar os fracos. E esse vírus se espalha, criando uma histeria antimutante.
Entendi.
Porque é acreditado que são os mutantes que carregam esse vírus, entendeu? Ou seja, a ideia é você utilizar o Apocalipse no próximo filme, colocando esse evento desse vírus, talvez, eu estou especulando aqui, mas se eu acertar daqui a 2 anos, eu sou foda. Certo? Utilizando essa discussão desse vírus como se fosse a discussão do vírus da AIDS. Que eu acho que, pelo caminho que a série anda seguindo, é um plot extremamente plausível.
Mas uma coisa interessantíssima, acabou esse clímax todo, Wolverine voltou pra consciência dele, o mundo não estava destruído, ele estava dormindo na sua cama, e ele volta pra escola, e ele vê a Jean Grey.
Ele vê a galera toda reunida.
Mas, né? Ele vai passar a mão na Jean Grey e aparece Scott, muito bom, cara.
É o Cornuto!
Scott, mas e outro tipo de evolução, roupa, evolução do óculos, né, que ele tava utilizando, não é o do primeiro filme, nem
aliás,
do segundo.
Aliás, é um óculos feio pra caramba.
É, feio pra caramba, não é Oakley, né, diferente do primeiro filme, mas mas aí tem gente que não entende. Ah, então voltou pro primeiro filme. Não voltou, é outra parada. Inclusive, esse Wolverine, me corrija se eu estiver errado. ele tá vivendo a segunda vida, não é isso?
Isso.
Ele deu duas voltas completas em duas vidas de mais ou menos 50 anos, não é isso?
Esse Wolverine tá vivendo a segunda linha alternativa. Ele tem as memórias e as experiências da primeira linha alternativa, da primeira linha de tempo. Sim. Só que agora ele vai viver a segunda linha alternativa. Tanto é que ele pede pro professor Xavier dizer pra ele, olha, eu vou precisar que você me diga o que aconteceu nos últimos 50 anos.
Exatamente. Inclusive, ele quando tá conversando com o Xavier, aí o Xavier chega assim, ah, tu não vai dar tua aula de história, não? Ele, aula? Eu sou professor?
Professor de história. Aliás, faz sentido que o Wolverine tinha ali, devia ter o quê?
Viveu muito de história, quase o Forrest Gump ali, né?
Pois é, devia estar com uns 220, 230 anos já.
Isso, o número oriano, né?
Aham. Uh-huh.
Aí ele chega lá, mas professor, eu acabei de voltar. Aí o Xavier...
Dá aquela
parada. Você! É você, cara, voltou, deu certo. Caraca, foda, né? Muito bem, a gente vê toda a escola, inclusive a vampira aparece ali no finalzinho, ela com...
Não, mas o Xavier deve ter feito tipo um subletivo na mente do Wolverine, né? Porque na hora que ele fala, quando ele dá a titubeada, o Xavier... Entendi, foi você.
O que é que as pessoas estavam reclamando, em termos de furo? A gente explicou tudo, né?
Bom, e tem outra coisa, viu? Tudo. Quais eram os efeitos que a X-Men 3 tinha trazido pra cronologia? Morte da Jean Grey.
Isso.
Morte do Scott. Morte do Xavier.
Isso.
Né, morte, entre aspas, do Xavier, né?
Perda de poder do Magneto.
É, perda de poder, entre aspas, da vampira. Isso. Foi tudo pro ralo.
Uhum.
Aliás, um detalhe bacana é o seguinte, que quando o Wolverine sai, a vampira, o Bob não está mais com a Kitty.
Exatamente.
Que era um romance que tinha começado lá em X-Men 3. O Bob agora está de novo com a vampira.
Isso.
E a Kitty está com o Colossus.
Exatamente.
Com quem ficou o corpo do Wolverine do passado?
Com o Strike.
Ah, sim. Não,
com a Mística. Com a Mística se fingindo de Strike, né?
Isso. Pois é. Ou seja, a gente pode ter um Wolverine vilão no próximo filme?
Não, ou outro. Será? Ou uma linhagem diferente nos filmes do Wolverine, que aí torna mais
eterno. Ou ele com um Cavaleiro do Apocalipse. Pois é, porque a Mística se envolveu com o Apocalipse em determinado momento. Isso. Ou seja, pode ter levado o Wolverine pra lá e a gente pode ter o Wolverine como um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse.
Exatamente.
Descartado o lance de dois Wolverines, né?
Descartado o lance de dois Wolverines. Agora a gente sabe que aquele Wolverine que a Mística ficou lá, eventualmente ele vai chegar na Escola Xavier e virar professor de história. Mas o que aconteceu nesses 50 anos aí, ninguém sabe.
E a gente não sabe nem se o Wolverine, esse Wolverine professor de história, tá com o Adamante, né? A gente não sabe.
Pois é, tanto é que ele não tira garras em momento nenhum no filme.
Exatamente.
Mas é provável que esteja.
Talvez, não, a gente não sabe.
Bom, ele podia ter pelo menos um pouquinho, né, Márcio?
Ele podia tirar, né? Podia acontecer alguma coisa assim.
Menos um raio-xizinho pra gente ver.
Bom, de todo modo, Juras, tem que ser lembrado que antes do próximo X-Men, que vai ser o X-Men Apocalipse,
isso,
que já, sendo pós-crédito, já entregou, depois que ele passou 10 minutos discutindo o filme.
Discutindo as linhas temporais, né? Mas, e aí? Mas, é isso? Quando acabou, eu falei assim, pronto, cortaram o X-Men 3. Aí você quer, não, cortaram tudo. Apesar de serem os mesmos personagens, e provavelmente a gente não vai ver nenhum desses personagens dos X-Men antigos nos futuros filmes, né? A gente não vai ver o Patrick Stewart, Magneto. Como? Anos 80?
O Simon Kinberg, que é um dos roteiristas do filme, que é o roteirista do X-Men Apocalipse, já disse que os atores dos filmes antigos podem voltar.
Podem. Ele pode estar falando de quem? Do Hugh Jackman?
Hugh Jackman provavelmente volta, né?
Eu acho que não vai fugir disso, hein, Siqueira? Um ciclope, talvez?
Olha, seria interessante o bicho voltar, né?
Pois é, mas eu não acho que vai fugir disso. Eu acho que eles já encerraram. Acho que o Ian McKellen não volta mais pra fazer o Magneto. Não volta.
Não volta.
Acho que ele não conhece mais. Não consegue mais.
Não consegue mais. Aquela luta...
Tá dando conta de fazer o Gandalf.
Ô, Buquemi, ali no final, aquela luta que teve lá do Magneto lá, você percebe que o Ian McKellen não aguenta mais, cara.
É. Seu peru lutando feito Magneto.
Seu peru.
Não dá mais.
Seu peru.
Já... É, não. Com todo respeito, mas...
Fui muito fã aí,
tem uma hora que realmente tem que sentar na cadeira e assistir os X-Men lutar.
E porque... outra. Michael Fassbender engoliu o Magneto do Ian McKellen, né?
É. Com certeza.
Então, com certeza. É assim, acontece, né? Ele é um ótimo Gandalf, um ótimo ator, mas eu acho que pro ritmo que vai ser o Apocalipse, que deve ser destruição do começo ao fim...
Foi um ótimo desfecho.
Foi perfeito, tá ali, tá show. E eu acredito ali, a gente ficou discutindo a linha temporal, não sei o que, tararão. Aí veio a cena pós-créditos mostrando lá o Apocalipse.
5 mil anos antes.
Fazendo pirâmide. 5
mil anos antes.
que resolve, né, o mistério das pirâmides, finalmente.
Jurandir,
né?
Agora você sabe como foi construída aquela pirâmide onde você andou.
Exatamente, meu amigo. Aí eu conheci lá, eu vi as pirâmides de perto em 2013, quando eu viajei pra lá. E eu sabia que tinha um DNA mutante ali, que era possível. Aí estava lá, a negada falando como é pegar, que a gente estava cantando lá o... Suvaco.
Baixo suvaco, pôde.
É.
Baixo suvaco.
Baixo suvaco, pôde.
Baixo suvaco, pôde. Ensabanur.
Ensabanur, que é o nome dele, egípcio. Afinal, o Apocalipse é um egípcio.
É, o egípcio foi o primeiro mutante, né?
Uhum. Diz, aliás, né? Diz segundo, que foi o segundo o Barreto, eles não estavam dizendo nem a Baixo suvaco, pôde, nem o Ensabanur. Estavam dizendo Imhotep.
E a gente vê ali um jovem Apocalipse, que inclusive o próprio roteirista já disse do Apocalipse, né, X-Men Apocalipse, que a gente não vai ver a origem do Apocalipse. Já foi mostrado aí que ele era um moleque e tinha esse poder no Egito. A gente não vai ter nada além disso. A gente já vai ver o Apocalipse adulto. Adulto entre aspas, né? Porque tem 5 mil anos, né? A gente não sabe nem se ele é adulto mais, né? Deve ter ido e voltado 10 vezes. E a gente vai ver esse Apocalipse quando se quer, em 2017? 16?
Só uma coisa, qual vai ser a idade do Hugh Jackman daqui a 3 anos? Deixa eu ver aqui.
Ih, rapaz, tinha que comentar isso, hein? Cenazinha dele sem camisa, tá meio Tom Cruise.
Não, Tom Cruise tá bombado pra caralho, né? Você vê as bombas tudo na veia dele.
Aliás, pra tá que de... mostrar a bunda do Hugh Jackman?
É, o Hugh Jackman
velho, é sex appeal verde,
é do Joey, cara. Não é dele não, é do Joey.
É do Joey do Friends. Eu acredito que ele tá no auge, no auge da forma física nesse X-Men.
Ele tá meio não. Estourado.
Desde o ano passado, né? Desde o X-Men Imortal e nesse X-Men Dias Futuros, ele tá no auge da explosão de músculos.
Em 2017, o Hugh Jackman vai ter 49 anos. Ainda dá.
Tá de boa,
ainda
tá de boa.
Ainda tá bom.
Olha, a gente tá vendo aí o...
Harrison Ford voltou pro Indiana Jones, por que o Hugh Jackman não pode ser ainda?
O Harrison Ford voltou pra ser o novo Papotinho, né? A gente sabe aí, né? Tá olha velho aí. Para caralho.
Olha, a gente tá vendo aí a explosão dos astros de filmes de ação com mais de 50 anos. Tem o Leonisson aí chutando bundas aos 62.
Tá bom, tá de boa.
Dá pra ir, eu acho que ainda aguenta mais uns 3 filmes. E o 3, 4.
Eu quero saber se vão conseguir apagar. Se ele tem 49, 59 anos, não importa. Vão conseguir pagar? Vão renovar o contrato? Olha, ele só tem pra mais um filme, não é isso?
Não, é ele que tá. Ele não tem contrato pra mais um filme. Ele tá fazendo porque ele gosta.
Não, ele tem contrato pra mais 2 filmes.
Não, segundo ele, disse que ele não tem contrato. Ele tá fazendo case by case.
Olha.
Numa entrevista ele disse... Numa entrevista a uma TV australiana... Eu estou dizendo o que ele disse. Se ele tem um, eu não sei. Agora, segundo ele, ele disse, olha... Eu tô fazendo case by case. Eu gosto dos personagens, eu sou produtor dos filmes, eu sou produtor executivo.
Exatamente.
E eu sou apaixonado pelo Wolverine, eu vou morrer fazendo Wolverine. Ele não disse isso, mas é...
Ah, e que não condiz com o personagem. Não condiz com o personagem, não pode morrer fazendo Wolverine.
Até porque se você olhar o Hugh Jackman hoje e comparar ele com o X-Men 1, parece que ele tá mais novo hoje.
Exatamente. Uhum. Vamos para as notas. Notas de 0 a 10 para X-Men.
Ô, Jandir, deixa eu ir logo, então.
Esquecido, vai lá pegar.
É 10. Estação Primeira de Mangueira 10, meu amigo. Não tem segredo.
Muito bom.
Cara, vivi a minha vida toda escutando a frase da minha avó, Jurandir. A frase é, abre aspas.
Vai tomar banho, menino.
Tem também. Escova o dente. Tem jeito pra tudo nessa vida, só não tem jeito pra morte.
Sim.
Aqui teve jeito até pra morte, Jurandir.
Deram jeito, jeito, né?
Se deram um jeito até pra morte... Por que não dar um 10? E outra, muito satisfeito que não é um Wolverine 7, como já falei durante o cast, mais satisfeito ainda, que entregam as vias de protagonista para um dos melhores atores de todo o elenco, que é o James McAvoy.
Sim.
Então, não tem segredo de que o próximo filme... É provável que não seja o 10, porque não vai ser tão estouro de cabeça como foi esse, mas que siga um caminho bom para futuros filmes divertidos do X-Men e, por que não, colocar os filmes do Wolverine no eixo que está precisando futuramente. Filme do Magneto, filme da Mística, filme do Apocalipse, filme do Jurandir, filme de todo mundo. Eu quero 30 anos de X-Men, um por ano.
Exatamente. Rodney, nota.
Dou 8,5 de 10. Porque eu sou pica, eu sou puta dos X-Men, né? Então eu vou...
Se fosse puta dos X-Men, tu dava 10, mano. Tava 8
não,
mesmo.
Não, mas é porque é o seguinte, eu preferia a história original, cara. Que era
dá 10, Rod. Dá 10, Rod.
Tá bom, dou 9,5.
Pra... Então. Caralho, subiu pra caralho. Se der, se der um beijo dele, dá 10, hein, PH?
Dá 10, Rod. Dá 10, Rod. A gente tá indo pra BH, 9,5, Rod.
Tá bom, chega.
9,5, amor. Excelente nota já, tá bom.
Dou 9,5. 9,5 de 10. Acho que tá bem justo.
9,5 de 9,5, é isso?
É. 9,5 de 9,5.
Jurandir, derruba. Bota o limite pra 9,5 aqui.
PH rapadorizou, né, PH? 10 é rapadorizou, né?
O Roger também rapadorizou. O Roger
rapadorizou, 9,5. Eu também, nota 10, tá rapadorizado também. Saí do cinema pirando. Meu grupo de heróis favoritos, melhor que Vingadores, melhor que Liga da Justiça, mas caralho todo aí. O meu melhor grupo é o melhor, os melhores arcos, os melhores personagens. Eu acredito que os X-Men estão na mão certa, nas mãos da Fox. Se tivesse com a Marvel, seria uma confusão desgraçada. A Marvel jamais conseguiria ter controle dessa equipe gigantesca dos X-Men e com os Vingadores, com o Homem de Ferro, Thor, tudo. Já é uma bagunça pra caralho isso, sabe? Eu acho que tá corretíssima a divisão e a Fox começou a acertar, né? Ela acertou no começo, deu aquela sambadinha e deu uma ajeitada agora e tá muito bom. O filme foi extremamente divertido. Não é um filme de ação frenética, meu Deus, tem que ter ação toda hora pra gente
ver os
mutantes lutando. É um filme que tem roteiro, que vai construindo os personagens, que vai desenvolvendo os plots e a gente vai entendendo. Algumas pessoas não gostaram por isso, por causa desse desenvolvimento, mas... É isso, a gente tem que se acostumar que filme de herói agora tem desenvolvimento, não é só porradaria na cara, né?
Não é só tiro, porrada e bomba, né, Virgínio?
Exatamente, esses são os verdadeiros mercenários, o Bryan Singer fez os mercenários dele. Trouxe a velha guarda dos X-Men com a nova guarda aí, e é isso, nota 10. Siqueirinha.
Virgínio, nota 9, filme bacana, tem alguns problemas que algumas coisas não são bem explicadas e tudo. Filmes de ficção científica, especialmente quando tem viagem no tempo, às vezes dá esses problemas.
Exatamente.
Mas um elenco impecável, não é uma profusão de mutantes à torta e à direita como aconteceu em X-Men 3.
A própria Tempestade, a gente pensava que quando eles colocassem os X-Men antigos, ia ser assim, pô, vai dividir a tela. Não, eles têm um começo e um final, e é isso, né?
Pronto. E funciona muito bem, todo mundo ali tem um papel, não tem estrelismo pra ninguém, todo mundo sabe o que tá fazendo, é um time que joga junto e joga pra ganhar. Isso. Não joga em função de um jogador só, é um time que joga junto. Até o pessoal que você acha que é o pessoal que joga menos, que é o caso, por exemplo, do Pássaro Trovejante, ou do Bicho, ou da Blink, eles são essenciais pro andamento da história.
Literalmente é só fazer o que o professor pediu, né?
Pois é, tá fazendo o que o professor pediu.
Professor, né, pra combinar com o Xavier.
Professor!
É um filme bacana, é bem escrito, é elegante e coloca a franquia no rumo certo. Nota 9 tranquilamente.
É elegante, é ótimo.
Dá 10, Siqueira. Dá 10, Siqueira. Rapaduriza comigo, Siqueira. Não,
eu rapadurizei.
Já passou nota de 8, rapadurizou.
Não, mas tem que rapadurizar 10. Rapadurizar com risada do Chaves.
Não, eu ainda prefiro Capitão 2. Eu ainda prefiro Capitão 2. Capitão é melhor.
Não acho. Eu acho dois filmes que se equivalem muito. Cada um em seu universo. É isso, deixa seu comentário aí sobre X-Men, Dias de Futuro Esquecido. Se a gente deixou passar alguma coisa, por favor, complemente aí nos comentários ou no Twitter, no Facebook. Não tem obrigatoriedade de comentar no site. Pode comentar em qualquer lugar que a gente dá aquele RT bonito. A gente só quer que você compartilhe a sua opinião com a gente, né? Da forma que você escolher, tem todos os links aqui dos nossos perfis no post desse cast. Você pode clicar lá e pode seguir a gente. E é isso, estamos... Caraca, minha voz tá falhando muito. É isso, estamos espalhados por aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Exatamente.
Que era um romance que tinha começado lá em X-Men 3. O Bob agora está de novo com a vampira.
Isso.
E a Kitty está com o Colossus.
Exatamente.
É porque que é o único... certo nos quadrinhos, né?
Que é o Exato. Certo. E todo sentido sexual, se a gente pensar bem, né? O cara não consegue rachar ela no meio. Mas, caraca.
Ai, não, querendo.
A risada é pegar, oi.